Muito boa tarde, senhores deputados. Muito boa tarde, senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, professor Augusto Santos Silva. Boa tarde, senhor secretário de Estado dos Assuntos Europeus, doutora Ana Paula Zacarias, a toda a delegação que acompanha também esta equipe ministerial. Vamos dar início à nossa audição regimental, prevista no número 2 do artigo 104. O Sr. Ministro tem vindo religiosamente cumprindo esta obrigação regimental e nós temos acompanhado com todo o interesse as informações que nos tem trazido. Sem mais demoras, uma vez que o Sr. Ministro tem a agenda muito ocupada, esteve até agora em reunião com o Sr. Presidente da Assembleia da República, daí a circunstância de ter chegado com este atraso que foi avisado previamente. Dou a palavra ao Sr. Ministro pelo período habitual de 15 a 20 minutos, depois com a grelha que está à frente de cada um dos senhores deputados para a primeira e segunda ronda. Esperemos que não haja terceira. Tem a palavra, Sr. Ministro, e mais uma vez muito obrigada pela sua presença na nossa comissão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhores deputados, queria renovar o meu pedido de desculpas por este atraso, que se deve à razão já indicada pela Sra. Presidente. Queria também começar por agradecer a toda a Comissão e em especial à Sra. Presidente da Comissão o interesse com que têm participado nos encontros com os cidadãos, portanto, neste esforço de nós todos de envolver mais as pessoas na discussão dos assuntos europeus. Pensei que o mais útil na intervenção inicial era fazer um ponto de situação sobre a evolução do processo de preparação do próximo quadro financeiro plurianual para o período 2021 a 27, visto que desde a nossa última reunião, que foi no dia 24 de abril, nós pudemos conhecer as propostas da Comissão Europeia para as políticas de coesão, para a política agrícola comum, para os novos instrumentos de apoio às reformas e de estabilização macroeconómica e também para vários programas competitivos de gestão centralizada, designadamente o programa Horizonte Europa. Ainda faltam conhecer documentos não menos importantes. Amanhã será publicada a proposta relativamente às questões da defesa e à implementação do Fundo Europeu de Defesa, também no que diz respeito à política externa, às pescas, a outros domínios. As propostas têm vindo a ser apresentadas, mas estas que nós já conhecemos são suficientemente importantes para merecerem este ponto da situação. Em relação à apreciação genérica que o Governo faz deste processo de preparação do próximo QFP, ela pode ser resumida numa frase. Entendemos que depois de um mau começo, que foi a proposta geral apresentada pela Comissão Europeia a 2 de maio, registaram-se alguns progressos, que são positivos, naturalmente, do nosso ponto de vista, mas são ainda insuficientes. O que quer dizer que temos de continuar a estar muito atentos, a agir, a participar ativamente neste processo, sempre de uma forma construtiva, isto é, capaz de contribuir para uma decisão final que só pode ser tomada por consenso, por unanimidade, dos 27 Estados-membros. Relembrando elementos que me parecem essenciais, do nosso ponto de vista, há toda a vantagem em que este processo de aprovação do novo quadro financeiro plurianual possa realizar-se em tempo, possa realizar-se de forma a que não haja nenhuma descontinuidade entre o atual quadro financeiro e o próximo quadro financeiro e que se possa fazer ainda no mandato desta Comissão Europeia e deste Parlamento Europeu. E, portanto, nós temos apoiado a Comissão Europeia no sentido de procurar fechar, pelo menos, o acordo político na Cimeira da CIE, na primavera de 2019, para que este processo de decisão avance tanto quanto possa a tempo de transição para um novo quadro financeiro plurianual se realizar sem qualquer problema. O segundo elemento que é preciso ter em conta neste momento é a razão pela qual o governo português e outros governos e o Parlamento Europeu foram críticos da proposta inicial da Comissão Europeia, da proposta de 2 de maio. A razão dessa crítica é muito simples. Para a ambição colocada nos objetivos do próximo quadro financeiro plurianual, esta ideia de encontrar um equilíbrio de um terço para financiar a coesão, um terço para financiar a política agrícola comum e a segurança alimentar e um terço para as chamadas novas políticas, ou melhor dito, para a nova dimensão de políticas europeias ligadas às migrações, às áreas da soberania, às áreas da transição energética e também da economia digital. Para essa ambição, a proposta inicial da Comissão pecava por falta de ambição do lado dos recursos da União Europeia, quer no plano das contribuições nacionais previstas, quer no plano dos novos recursos próprios antecipados. E por isso, do nosso ponto de vista, é essencial continuar a manter uma pressão no sentido de reforçar o lado da receita no próximo quadro financeiro plurianual. Tem-no dito também o Parlamento Europeu e esse objetivo, que ainda não está alcançado, continua a ser, contudo, um objetivo que está ao nosso alcance, que, como disse, a ambição das finalidades para que nós queremos dirigir o quadro financeiro plurianual corresponde igual à ambição do ponto de vista dos recursos disponíveis para os diferentes instrumentos de apoio e de financiamento. Os nossos objetivos essenciais para esta fase, digamos assim, negocial em que nos encontramos, para esta fase na qual vamos construindo quadros de referência e depois regulamentos que desenham o próximo quadro financeiro plurianual, esses objetivos essenciais julgo que podem ser sistematizados em cinco alíneas. O primeiro é esta que já referi: maior ambição do lado dos recursos disponíveis no próximo quadro financeiro plurianual. O segundo objetivo é o objetivo de reforçar os recursos disponíveis para as políticas de coesão e para o segundo pilar da política agrícola comum, tendo em conta as propostas, entretanto, apresentadas pela Comissão Europeia, parece-nos que elas ficam aquém do desejável em matéria de política de coesão e aquém do desejável em matéria de pilar da política agrícola comum, o chamado segundo pilar, aquele relativo às questões do desenvolvimento rural. E, portanto, esse é um segundo objetivo muito importante para nós: reforçar os recursos disponíveis para as políticas de coesão e para o segundo pilar da PAC. O terceiro objetivo é defender os nossos interesses nas discussões que já começaram sobre questões regulamentares, quer da política de coesão, quer da política agrícola comum. Chamo especialmente a atenção para a necessidade que temos de acompanhar as definições das taxas de cofinanciamento. Também aí nos parece que a proposta inicial da Comissão está aquém do que é necessário. O quarto objetivo é conseguir uma boa operacionalização dos novos instrumentos que o quadro financeiro plurianual 2021-2027 irá conter. Refiro-me especificamente ao chamado instrumento de apoio às reformas e também ao instrumento de apoio ao investimento em condições, em circunstâncias de choques assimétricos. Essa boa operacionalização desses novos instrumentos passa, por exemplo, pela correção do critério de afetação nacional que a Comissão começou por propor, que é um critério que tem a ver exclusivamente com a dimensão populacional de cada Estado-membro. Estou-me a referir ao instrumento de apoio às reformas e, portanto, é necessário procurar corrigir esse critério. E, finalmente, o quinto objetivo, que para nós é essencial, é prepararmos-nos nós, prepararmos-nos desde já para uma melhor utilização do que é a nossa tradição, uma melhor utilização dos programas competitivos de gestão centralizada. Porque esses são programas que terão uma expressão financeira e orçamental como nunca anteriormente vista no próximo quadro financeiro plurianual e são programas onde nós podemos e devemos encontrar financiamentos muito importantes para políticas que nos são essenciais, como a política de desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a política de apoio à inovação, várias dimensões das políticas económicas, designadamente políticas de investimento, e onde podemos também encontrar formas de contrabalancear elementos que possam revelar-se negativos ou insuficientes do lado das políticas ditas tradicionais. Estou a pensar, por exemplo, na possibilidade de utilizar fundos para investigação e desenvolvimento tecnológico que estão inscritos no programa Horizonte Europa para fortalecer medidas de desenvolvimento rural. E, portanto, nós devemos nos preparar já para uma melhor utilização desses programas competitivos de gestão centralizada. Estes, diria, são os nossos cinco objetivos essenciais nesta fase do processo de decisão. Maior ambição do lado dos recursos, reforço dos recursos disponíveis para as políticas de coesão e para a política agrícola comum, defesa dos interesses portugueses nas dimensões regulamentares de organização dessas políticas, uma boa operacionalização dos novos instrumentos de apoio às reformas e ao investimento e uma melhor preparação nossa para a utilização plena dos programas competitivos de gestão centralizada. Para conseguir esses objetivos, o Governo continua a pensar que o mais útil é mantermos esta atitude, ao mesmo tempo firme, equilibrada e construtiva. Quais são os problemas críticos que neste momento enfrentamos? E com a lista, a identificação desses problemas, terminaria esta intervenção inicial. No que diz respeito às políticas de coesão, são três os problemas críticos que nós hoje enfrentamos. O primeiro é este: se bem que haja um aumento da dotação para as políticas de coesão a preços correntes, esse aumento não chega para compensar os efeitos inflacionários e, portanto, a preços constantes, o que está previsto hoje para Portugal representa menos 7% daquilo que foi consagrado no nosso envelope nacional no corrente quadro financeiro. Embora isto signifique um progresso em relação à última transição, entre 2007, 2013 e 2014, 2020, houve uma redução a preços constantes de 10%, mesmo assim trata-se de uma redução e nós temos que mitigá-la, diminuí-la ou eliminá-la. Esse é um primeiro problema crítico. O segundo problema crítico é este, é que o corte no fundo de coesão parece-nos exagerado e, mais importante ainda, as reduções previstas nas taxas de cofinanciamento comunitário para projetos que beneficiem do Fundo de Coesão, do Fundo Social Europeu e do FEDERA, são essas reduções, são apresentadas num montante que é indesejável e, portanto, devem ser corrigidas. Claro que, terceiro problema crítico, nós temos que ter aqui uma atitude equilibrada, porque sabemos que foi reforçado o peso de Portugal no conjunto global das políticas de coesão. Passamos de 6,3% desse total para 6,4%, e nunca devemos esquecer que Portugal é o quinto país beneficiário em termos absolutos e é o quinto país beneficiário em termos relativos, em termos per capita. E, portanto, temos que abordar todos esses problemas com o sentido de medida que esta realidade exige. No que diz respeito à política agrícola comum, o principal problema crítico, já o referi, é o corte proposto para o pilar, para o segundo pilar, que significa uma pressão demasiada sobre o Orçamento de Estado, para que o objetivo de não haver perdas nos rendimentos dos agricultores e não haver perdas nas políticas de desenvolvimento rural seja conseguido. No que diz respeito ao instrumento de apoio às reformas, se é positiva a sua existência, a sua dimensão e mesmo o facto de ser previsto o seu escalonamento em duas fases, com 11 mil milhões de euros afetas a cada uma dessas fases, o usar para a primeira fase apenas o critério da dimensão populacional parece-nos errado. E, portanto, há trabalho a fazer para corrigir esse critério, assim como há ainda trabalho a fazer para articular melhor as dimensões de estabilização macroeconómica e de apoio às reformas nos Estados-membros. No que diz respeito ao Horizonte Europa e a outros programas competitivos, o essencial aqui, do nosso ponto de vista, é assegurar aquilo que chamamos a transversalidade da convergência. Isto é, nós admitimos que é lógico e racional que os programas de gestão centralizada tenham no próximo quadro financeiro plurianual uma maior dimensão relativa no conjunto do quadro financeiro plurianual, mas isso significa que eles devem ser também usados como mais um recurso que a União tem para fomentar a convergência entre as suas economias e os seus Estados. Muito obrigado, era isto que me oferecia dizer nesta intervenção inicial.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigada pelas suas palavras iniciais relativamente à iniciativa que a CAI teve no âmbito da participação dos cidadãos sobre o futuro da Europa, a que se associou ao Ministério através da participação da Sra. Secretária de Estado. Parece-me que foi uma iniciativa muito proveitosa das nossas instituições, as instituições que representamos. Passamos agora então à primeira ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados, espero que já esteja em grande forma e acho que já está. Somos solidários nessa matéria. Sr. Ministro, eu estava aqui a ouvi-lo e estava a comparar as suas intervenções ao longo destes anos a propósito de outros orçamentos, a propósito desta negociação de fundos comunitários, e há uma estranha mudança de tom, quer do Sr. Ministro, quer até do Partido Socialista, nesta matéria. Aquilo que há uns anos era inaceitável, que era vergonhoso, que era uma quebra de solidariedade brutal entre a União Europeia e Portugal, vejo agora um Ministro dos Negócios Estrangeiros muito mais compreensivo, muito mais sereno e, sobretudo, muito mais capaz de aceitar a redução de verbas para Portugal. Aliás, esta é a estratégia de comunicação do Governo, que de alguma forma parece, é incoerente face ao passado, de governos do Partido Socialista. É coerente face ao Partido Socialista e às posições que toma quando está na oposição, mas, sobretudo, é incoerente face àquilo que tem sido o trabalho de Portugal e de vários outros governos do Partido Socialista e do PSD, que têm tentado lutar por mais verbas para Portugal e, sobretudo, por uma melhor execução. O Sr. Ministro, na sua intervenção, lamento que lhe diga, mas esteve a atirar areia para os olhos dos portugueses. Porque o Sr. Ministro, cada vez que justifica um pacote menor em cada matéria para Portugal, diz sempre, sim, mas na gestão centralizada há verbas que Portugal pode aceder. Sempre, Sr. Ministro. Portugal sempre pôde aceder a verbas diretamente da Comissão Europeia, através de empresas, na área da ciência, isso é clarinho. Portugal em 2015 tornou-se, deixou de ser contribuinte líquido em matéria de ciência porque passou a conseguir buscar mais dinheiro fora a Bruxelas, apesar do Ministro da Tutela da Ciência não o reconhecer. São esses os dados que o próprio Governo vem divulgando e a própria Comissão Europeia. Mas a verdade é que Portugal perde. E foram criadas condições pelo Governo, pelo Partido Socialista e pelo PSD, para que Portugal pudesse apresentar-se a Bruxelas tentando conseguir a melhor negociação possível para Portugal e, é verdade, num cenário de Brexit em que era expectável uma diminuição dos fundos deste orçamento e, sobretudo, para os países que mais ambicionam ter acesso a verbas de Bruxelas de forma descentralizada. Aquilo que nos parece pouco correto é Portugal não ter uma postura de grande contestação a esta primeira proposta de orçamento. Segundo, é o Governo ter ignorado recorrentemente as sugestões do PSD para voltar a reativar o grupo dos amigos da coesão, que tão importante foi na negociação do quadro financeiro anterior, e depois de questionados dezenas de vezes o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, a anterior Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e outros vários membros deste Governo, essa situação foi sempre postada para canto. No último debate parlamentar, o Partido Socialista veio dizer até que tinha havido reuniões. Nós não sabemos. O Governo nunca as assumiu aqui. O Governo português nunca assumiu a liderança, como no passado, ou pelo menos não deu conta disso. Um Governo que é tão bom a comunicar nunca deu conta disso, de ter reativado este grupo para defender o assunto em concreto da coesão. E depois, quando reparamos para a distribuição que é feita, há, no fundo, 14 países em 27 que não perdem ou que mantêm as suas verbas e Portugal está no lote daqueles que perdem. E, portanto, se é normal que numa saída do Reino Unido haja uma diminuição dos recursos e que estávamos todos disponíveis para todos recebermos um bocadinho menos, não é compreensível como é que Portugal não fez o trabalho de casa para estar dentro do grupo de países que não perde nada ou dos países que ainda ganha. O Governo fez várias campanhas, vários momentos, várias apresentações do suposto grupo da Europa do Sul. Mas a verdade é que há vários países do Sul que aumentam, como é o caso de Espanha e de Itália, e Portugal não recebe mais. E o Governo parece ficar resignado a essa evidência, tentando justificar aos portugueses as formas como isto aconteceu. E, portanto, o PSD ajudou o Governo a criar condições, e esse é o acordo que o PSD fez, e é por isso que não admitimos que ministro algum venha pedir ao PSD que fique calado ou tentar impor uma lei da rolha, como fez o Sr. Ministro Pedro Marques este fim de semana, porque o Sr. Ministro Pedro Marques bem sabe que o acordo com o PSD tinha como objetivo manter o mesmo valor do quadro financeiro anterior. E, portanto, foram dadas as condições por parte do PSD, por parte de Portugal, de conseguirmos obter a melhor negociação possível em Bruxelas. E, portanto, enquanto o Governo não lutar por isso e der mostras disso mesmo, nós não podemos ficar contentes. E tenho a certeza que para o Governo do Partido Socialista é também importante que os eurodeputados do PSD, como dos outros partidos em Bruxelas, possam fazer o seu trabalho. E, portanto, recusamos qualquer lei da rolha, recusamos ficar calados, só lamentamos é que, por exemplo, os eurodeputados do Partido Socialista fiquem tão calados neste assunto. Da parte do Governo do Sr. Ministro também não sentimos o empenho e a capacidade, sobretudo e o desejo, de aumentar de forma decisiva, tentando recompor o orçamento previsto para Portugal. Não sabemos se o Governo teve de fazer alguma coisa antes, por outras negociações, mas vemos um Governo demasiado calado para um Governo que costuma levantar tanta voz quando há necessidade ou quando tem vontade de propagandear aquelas grandes conquistas que tem feito. Gostávamos de ver um super Primeiro-Ministro ou um super Ronaldo também a lutar por mais fundos comunitários para Portugal. Porque aquilo que acontece nas verbas da agricultura, já sabemos que é um desastre em termos de desenvolvimento rural. Mas aquilo que acontece na coesão, nós não percebemos, porque a Comissão ainda não conseguiu responder a nenhum eurodeputado, nem a este Governo, porque é que há, curiosamente, um corte de 45% no fundo de coesão, enquanto nos outros fundos relacionados com esta matéria, o corte praticamente não existe. Isto é muito difícil de aceitar e explicar aos portugueses. Porque é que um país como a Itália ou como a Espanha aumenta e Portugal não? E nós sabemos as alterações que foram feitas nos critérios e nos critérios que foram escolhidos para fazer esta negociação. E o que é facto é que países que tinham uma aproximação de quase 100% da média europeia e regiões, como é o caso da Andaluzia, como é o caso de Espanha e de Itália, acabaram por ficar nas zonas de transição, das regiões de transição, quando têm praticamente os 100%. Da média europeia, e os países que estavam mais atrás, ou os países que estavam no meio, são gravemente prejudicados. É por isso, Sr. Ministro, que nós dizemos que uma coisa é negociar no Conselho, e isso é importante, e é essa fase que agora vai acontecer, e é nessa fase que nós esperamos e acreditamos que o Governo venha a fazer a diferença. O que é facto é que o Governo não conseguiu prevenir esta situação, nem usar a nossa diplomacia, que é eficaz, que tem qualidade, que está ao nível das melhores, para fazer lobby junto da proposta da Comissão. É porque a proposta que chega à mesa de negociações, a proposta que é feita pela Comissão Europeia, é muito vantajosa para países como Espanha e Itália, mas é uma tragédia para Portugal. E, portanto, ou o Governo acordou demasiado tarde para esta matéria, ou o Governo demorou demasiado tempo a perceber qual é que eram as novas condições que estavam em cima da mesa, o que é facto é que nós chegamos a este momento e vemos o Governo português demasiado mansinho, o que não é timbre do Sr. Ministro. E, portanto, aquilo que nós todos portugueses desejamos é que o Governo parta para esta próxima fase da negociação e que consiga, de facto, fazer a diferença e colocar Portugal ao mesmo nível, pelo menos, da negociação anterior. Senhora Presidente, eu terminava já e deixava uma pergunta muito específica ao Senhor Ministro. Nós percebemos que numa fase em que Portugal tem uma grande preocupação com o interior, que a desertificação é muito grave, as verbas da coesão que fazem a diferença nessas regiões e também todos aqueles instrumentos que podiam ser colocados ao serviço das populações são os mais prejudicados. Portugal tem ainda cerca de 15 mil milhões de euros do PT 2020 para atribuir. Estão 20 mil milhões por executar, apesar de parte já estarem atribuídos. O Parlamento Europeu, termino já, Sra. Presidente, aprovou há pouco mais de uma semana um relatório sobre o Fundo de Solidariedade da União Europeia, em que recomendava à Comissão e a Portugal que ajudasse a reprogramar o que sobra do PT 2020 para acudir a estas regiões. É inédito o Parlamento fazer esta recomendação e aprová-la com mais de 600 votos. A minha pergunta é, vai o Governo reprogramar estes fundos que sobram do PT 2020 para tentar compensar a perda que já vamos ter neste orçamento para o próximo quadro financeiro plurianual, ou para compensar aquilo que vem de trás, ou vamos também ficar por aqui e fazer a única reprogramação que está em curso,
obrigada,
tem como objetivo aproveitar as verbas do POCUR, por exemplo, na área da descarbonização, para a construção do metro, para a construção de mais linhas ferroviárias, etc, etc. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado também ao Sr. Deputado Duarte Marques, primeiro pelos seus desejos de melhoras. Lá vamos. E depois pelas suas questões, que, se me permite, eu organizaria em cinco eixos principais. O deputado pergunta pelos ganhos negociais até agora obtidos pelo Governo, primeiro eixo. Em segundo lugar, sugere que os valores que temos em cima da mesa são uma tragédia, sua expressão, para Portugal. Terceiro, pergunta se o acordo com o PSD está a ser cumprido nesta matéria. Quarto, interroga-se também sobre os programas de gestão centralizado. E quinto, exprime a sua discordância estratégica por Portugal não fazer depender a sua ação exclusivamente da dinâmica dos chamados amigos da coesão. Primeiro ponto, relativamente ao processo negocial, claro. Interpreto. Repare, o Sr. Deputado, nós começamos no dia 2 de maio com a apresentação de uma proposta por parte da Comissão Europeia, que consideramos, como sabe, um mau ponto de partida, e depois com os primeiros exercícios de afetação nacional dos chamados envelopes das políticas de coesão, que implicavam perdas para o nosso país, primeiro de 30, na ordem dos 30%, e depois na ordem dos 15%. Ao fim de um mês, estamos a discutir aumentos em preços correntes, reduções a preços constantes, reduções inferiores à média da União Europeia e reduções que não põem em causa o facto de Portugal ter subido na escala dos países beneficiários. Éramos o sétimo país beneficiário do conjunto das políticas de coesão no atual quadro financeiro plurianual e passamos a ser o quinto. Isto chega, não, do nosso ponto de vista, não é suficiente, mas não se pode dizer que não tenha havido progressos e, se o seu deputado atribui aos deméritos do governo e qualquer elemento que lhe pareça negativo, para se manter lógico e coerente, deve também atribuir aos méritos do governo estes progressos já alcançados. Mas a conversa ainda está nos seus primeiros momentos. Segundo ponto, que é a questão dos valores, como é que nós nos situamos, como é que nós podemos caracterizar a nossa posição enquanto país beneficiário das políticas de coesão. A nossa referência deve ser esta. Nós, se compararmos as verbas atribuídas no presente quadro financeiro plurianual, no acordo de parceria, com as verbas que hoje estão inscritas na primeira proposta relativa às políticas de coesão, é sobre essa dimensão específica que eu me centrarei para ser coerente com a pergunta que o Sr. Deputado coloca, a preços correntes nós aumentamos 12%. O termo de comparação que nós temos é naturalmente a transição entre os quadros comunitários anteriores. A transição entre o quadro comunitário de 2007 a 2013 e o quadro comunitário vigente. Ora, nessa transição nós perdemos a preços correntes 1%. Se os valores forem agora apresentados em preços constantes, a preços constantes, é um facto que este aumento de 12% a preços correntes representa uma quebra de 7% a preços constantes na transição deste quadro financeiro plurianual para o próximo, se a proposta inicial da Comissão fosse a decisão do Conselho Europeu, mas essa perda compara com 10% de corte que sofremos a preços constantes entre 2007-2013 e 2014-2020. Portanto, se o termo de comparação for os sucessos anteriores do país, o que nós podemos dizer é que melhoramos já a nossa posição relativa neste início do processo negocial para o próximo quadro financeiro plurianual. Eu não quero colocar isto em termos de comparações entre governos, quero colocar isto em termos de resultados que o esforço nacional em cada momento vai obtendo, mas recuso em absoluto a ideia de que nós estejamos a ter hoje um desempenho ou resultados piores do que aqueles que tivemos em 2013. Porquê é que recuso essa ideia? Porque essa ideia é falsa. No que diz respeito há outra possibilidade de comparação relativa que nós podemos fazer, que é a nossa posição de Portugal no conjunto dos países da União Europeia. Então, o facto é que não só o nosso aumento a preços correntes é superior ao aumento médio dos países da União Europeia e a nossa redução a preços constantes é inferior à redução média, como Portugal melhora, como já disse, a sua posição relativa enquanto país beneficiário das políticas de coesão. Em valor absoluto passaremos de sétimo para quinto e em valor relativo, medido por comparação per capita, passamos de oitavo, passaríamos de oitavo a quinto. Se a comparação for a nossa cota, portanto a nossa parte no montante total dos fundos de coesão, passaríamos de 6,3% do total para 6,4%. Se o critério for a nossa comparação com países que recebem mais em termos absolutos do que nós nas políticas de coesão, tendo em atenção a comparação das respectivas populações, também aí Portugal está em vantagem sobre qualquer um dos países. Portugal, se esta proposta inicial fosse a final, receberia mais do triplo do que recebe a Itália, per capita, e quase o triplo do que recebe a Espanha, per capita. Digo isto para dizer que estamos satisfeitos? Não, não estamos satisfeitos, mas temos que ser cautelosos. Temos que ser cautelosos e equilibrados, porque temos que perspectivar os nossos interesses no conjunto dos interesses da União Europeia e saber valorizar aquilo que nos pode ajudar sem pôr em perigo as posições de vantagem que já são as nossas. Há algum incumprimento do acordo celebrado com o PSD? Nenhum. No que diz respeito às políticas de coesão, nós, e agora vou citar, comprometemo-nos a assegurar à partida que o montante financeiro a preços correntes da política de coesão nunca será inferior ao orçamento 2014-2020. Como já expliquei, ele é bastante superior a preços correntes a esse valor. Quanto aos programas de gestão centralizada, já hoje podemos ir lá buscar financiamento? Certo, podemos. E tem o Sr. Deputado razão, aliás, pelas minhas contas, até é antes de 2015, Portugal conseguiu tornar-se um país beneficiário das verbas para a investigação científica, deixando de ser contribuinte líquido para esse programa, o que era um absurdo, Portugal ser um contribuinte líquido para esse programa. Mas os anos aqui são irrelevantes, aliás, qualquer deles cabe no mandato que é o mandato do governo anterior, do penúltimo governo. O ponto é que o nosso objetivo para o próximo quadro financeiro plurianual é aumentar a nossa parte de participação como beneficiários no conjunto dessas verbas. Nós hoje recebemos cerca de 1,6% do total do atual programa Horizonte 2020 e o nosso objetivo é subir para 2% no Horizonte Europa que vai substituir este programa. Como o Horizonte Europa é o programa singular do quadro financeiro plurianual que mais aumenta e aumenta por um valor perto de 100 mil milhões de euros, isto significa também um aumento proporcional e mais proporcional porque a nossa parte vai aumentar, esse é o nosso objetivo. Quanto à nossa divergência, que não é estratégica, é tática, eu diria apenas, porque sei que o Sr. Deputado me compreende, que não recomendaria que a posição negocial portuguesa fosse inteiramente encostada aos países que mais perdem neste processo. Nós somos certamente um país de coesão, mas nós somos também um país disponível e capacitado para trabalhar nas diferentes áreas que constituem o orçamento comunitário, não só com os ganhos à partida que nos dá a nossa posição relativa em termos de desenvolvimento, como também com os ganhos à chegada que nos dá a capacidade do nosso sistema científico, a capacidade do nosso sistema empresarial e a capacidade do nosso sistema tecnológico. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Queria agradecer ao Sr. Ministro, à Sra. Secretária de Estado e à sua equipa a presença aqui neste debate regimental. E agradecer o facto do Sr. Ministro ter decidido começar e usar o tempo no quadro financeiro plurianual. Efetivamente, nós já tivemos a oportunidade de ter uma audição com o Sr. Ministro para discutir o quadro financeiro plurianual. Já foi há algum tempo, fizeram-se progressos e penso que podemos agora ter conhecimento desses progressos e da forma como o Governo está a acompanhar esses progressos. Mas, se o tempo me permitir, irei abordar também outros temas. Sobre ainda a questão do quadro financeiro plurianual, todos nós sabemos que nos períodos que precedem a negociação há um grande ruído a nível europeu e um grande ruído a nível nacional. E, portanto, é nesse ruído que nós temos que acompanhar este debate, acompanhar esta negociação e este Parlamento quis implicar-se particularmente no acompanhamento dessa negociação, criando uma comissão eventual exatamente para o PT 2030 e estamos também, como Parlamento, a fazer o nosso trabalho de acompanhar essa negociação. O Sr. Ministro enumerou 5 objetivos para Portugal, objetivos detalhados. Eu enumeraria aqui 3 objetivos diferentes. E o primeiro objetivo, que é um objetivo que nós não temos discutido, mas que eu gostaria de questionar o Sr. Ministro sobre esse objetivo, é atingirmos um bom orçamento para a União Europeia. Ou seja, nós não estamos apenas a discutir o envelope financeiro para Portugal, estamos a discutir o futuro da Europa no período 2021-2027 e como é que se financia o futuro da Europa e o funcionamento da União Europeia entre 2021 e 2027. E a questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro, que nos explicou, a verba da coesão, que sai daqui, vai para ali, etc. Mas a questão que eu gostava era de perceber se o Sr. Ministro entende que este orçamento pode responder àquilo que são as expectativas do Governo sobre a União Europeia para 2021-2027. Ou seja, se é um bom orçamento para a União Europeia. O segundo objetivo é ter um orçamento justo para Portugal, ter um envelope financeiro justo para Portugal. O Sr. Ministro deu-nos uma série de informações nesta matéria, por comparação com o passado, por comparação com o futuro. Evidentemente, nós podemos fazer comparações várias, por exemplo, se nós compararmos a preços correntes a evolução do orçamento do Horizonte 2020 para o Horizonte Europa, dá 30%. Se nós compararmos a preços constantes e retirando de lá aquilo que não estava antes e, portanto, não pode ser comparável, pela minha parte fiz as contas, deu-me 12%, o Parlamento Europeu fez as contas e um deputado europeu, o deputado Pedro Silva Pereira, apresentou-nos aqui esses resultados, dá o valor de 13% como aumento do orçamento do Horizonte 2020 para o Horizonte Europa. Portanto, segundo objetivo, ter um orçamento, um envelope financeiro justo para Portugal. Terceiro objetivo. O Sr. Ministro falou nisso, de que nós já temos uma presença em programas de gestão centralizada, mas eu penso que há aqui duas questões essenciais. A primeira é que é simplista, permita-me que o diga, dizer que houve uma redução nas verbas da coesão e atribuir-lhe um número. Porque o que se está a fazer nesta comparação é comparar aquilo que era o envelope da coesão com aquilo que é hoje o envelope da coesão nos 7 fundos que a Comissão põe em conjunto. Mas nós sabemos que foram retiradas verbas da coesão para programas próprios, como as reformas estruturais ou apoio ao investimento, por exemplo, que serão programas de gestão centralizada e que são programas que também estão ou devem estar orientados para a promoção da coesão dos países. Portanto, em termos gerais, são de facto verbas para a coesão, só que em vez de serem atribuídas, distribuídas nos envelopes financeiros aos Estados-membros, têm gestão centralizada. E aqui coloca-se um ponto, e que o Sr. Ministro também já o referiu de certa forma, que é, e referiu como sendo o quinto objetivo para Portugal, preparar-nos melhor para a utilização da gestão centralizada. Eu acho que isto é uma questão importante, mas não é suficiente. Ou seja, nós, por melhor que estejamos preparados para participar num programa de gestão centralizada, temos necessidade de que haja medidas específicas no articulado dos regulamentos que promovam a coesão e promovam uma distribuição, ou melhor, um uso equitativo dessas verbas por todos os Estados-membros da União Europeia. Porque se de facto Portugal era um país com uma presença muito importante no sétimo programa quadro, eu penso que isso não é suficiente, ou seja, a evolução desde aí já nos mostrou que é necessário existirem regras específicas que promovam um equilíbrio regional entre os países, ou seja, no sentido que estas verbas que são retiradas à coesão continuem a ser usadas como verbas da coesão. E, portanto, eu gostaria de saber se existe uma estratégia por parte do Governo que tenha como objetivo a inclusão de mecanismos específicos para que Portugal e países como Portugal, que tradicionalmente beneficiam menos dos programas de gestão centralizada, possam beneficiar mais dos programas de gestão centralizada. Há ainda três questões sobre o orçamento. A primeira é relacionada com os recursos próprios. Ou seja, está o Governo ainda empenhado no sentido, e se acha que há condições para que esse esforço continue a ser feito, no sentido de aumentar os recursos próprios para este orçamento. Uma segunda questão tem a ver com as implicações orçamentais em Portugal pela adoção deste envelope financeiro, designadamente com a modificação da participação da União Europeia nos financiamentos. O Sr. Ministro já disse que existia esta preocupação. Qual é a estratégia relativamente a esta matéria? Porque sabemos que, se esta proposta for aceita, tem um peso significativo no orçamento nacional. Terceira questão, aprovação pelas instituições europeias. No final do processo de negociação, esta proposta terá que ser aprovada pelas instituições europeias, Parlamento e Conselho, e eu gostaria de saber se o Governo está a trabalhar com os portugueses no Parlamento Europeu, no Comitê das Regiões, no Conselho Económico e Social, no sentido de criar, digamos, um apoio à participação de Portugal nas diferentes instituições. Gostaria agora de lhe colocar uma questão relativamente à União Económica e Monetária. A semana passada, no Conselho Ecofin, penso, foi adotado um mecanismo de prevenção de risco, por um lado. Por outro lado, nós temos assistido a alguma pressão de alguns países no sentido do comportamento da União Económica e Monetária, na prática apoiando posições que Portugal também tem apoiado. Sabemos que esse ponto está na agenda de um Conselho Europeu, mas gostaria de saber qual é a avaliação que o Sr. Ministro faz neste momento relativamente à evolução da União Económica e Monetária. Uma outra questão sobre o Brexit e ainda o futuro da Europa. Nós teremos uma audição regimental apenas depois das férias, portanto já no final do ano, e portanto gostaria de perguntar ao Sr. Ministro quais são as expectativas relativamente à Cimeira de Sibiu. Finalmente, no que diz respeito ao comércio externo, nós temos o acordo com o Japão, eu diria uma parte do acordo sobre o Japão aprovado, e eu gostaria de saber qual é a estratégia do Governo relativamente à ratificação dos acordos comerciais, quer do Japão, quer futuros acordos, no que diz respeito ao papel do Parlamento Nacional. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço à Sra. Deputada Margarida Marques as suas questões. Em relação aos objetivos, o que eu tenho a dizer é que comungo deles. E, quanto ao primeiro, se este é um bom orçamento para a União Europeia, tal como está, ainda não. E, sobretudo, porque é muito pouco ambicioso do ponto de vista dos recursos que depois possam ser afetos às várias áreas de intervenção em que o orçamento da União Europeia tem de apoiar os Estados-membros ou tem de desenvolver programas europeus. Há aqui dois problemas que são nossos conhecidos. Em primeiro lugar, a saída do Reino Unido significará uma perda para o orçamento comunitário que se estima em pelo menos 10 mil milhões de euros por ano, portanto qualquer coisa como 0,7% de perda para o conjunto do quadro financeiro da União Europeia e, por outro lado, a necessidade, que também todos podemos verificar no nosso dia-a-dia, de a Europa investir mais, incluindo do ponto de vista financeiro, em políticas de soberania, em políticas de integração, em políticas de transição económica e energética e em políticas de inovação. Muitas destas políticas já têm hoje instrumentos, mas a dimensão da necessidade que nós temos de desenvolvê-las é muito superior à dimensão ainda relativamente residual que esses instrumentos têm no atual quadro financeiro plurianual. Ora, só é possível compensar a perda de receita originada pelo Brexit e a necessidade de maior despesa originada por esta nova dimensão das políticas que referi, com mais recursos financeiros que a União possa mobilizar. E por isso, respondo já à sua primeira pergunta, à sua segunda pergunta, aliás, nós não perdemos de vista, e por isso enunciei isso como nosso primeiro objetivo, a necessidade de influenciarmos, juntamente com outros Estados-membros, no sentido de a União Europeia se dotar de novos recursos próprios, para além daqueles que constam da proposta inicial da Comissão Europeia, e dentro desses que não constam da proposta inicial da Comissão Europeia, há um que nos parece que seria um erro ignorar. Até porque a proposta inicial da Comissão surpreendeu a generalidade dos Estados-membros ao não incluir esse recurso, que é a taxação à escala necessariamente europeia de serviços digitais desterritorializados para cujas obrigações fiscais o quadro nacional é hoje obsoleto. Em relação ao segundo objetivo de procurar um orçamento justo para Portugal, é um objetivo que nós devemos prosseguir e que nos tem mobilizado, e só para termos uma ideia em concreto do que isso significa, ao longo do mês de maio, entre a apresentação inicial pela Comissão Europeia da sua proposta e depois os documentos relativos às políticas de coesão publicados em 29 e depois os publicados relativamente à PAC, mas especificamente respeito às políticas de coesão, nós tivemos que nos mobilizar, eu diria de lutar, em Bruxelas, juntamente com outros, por que não ficasse prejudicado o critério que nos parece fundamental na distribuição dos envelopes nacionais das políticas de coesão, que do nosso ponto de vista deve ser o critério do PIB per capita. E, portanto, tivemos que resistir à tentação, que chegou a ser forte em Bruxelas, de eliminar ou substituir o chamado método de Berlim na afetação desses recursos. Depois de reposto o método de Berlim, tivemos que lutar com aplicações demasiado mecânicas desse critério, designadamente aquelas em função das quais o crescimento das verbas de coesão atribuídas à Espanha ou atribuídas à Itália seria bastante superior àquelas que foram consideradas. E para isso tivemos que nos bater pela imposição das chamadas redes de segurança que permitem que as quebras ou os aumentos não sejam superiores a certo valor. E poderia dar outros exemplos. Agora, Portugal acompanhou também a Comissão Europeia na necessidade de ponderar o critério de PIB per capita com outras realidades que hoje são importantes. E nós não nos sentiríamos bem se fôssemos nós a contrariar os esforços de apoiar mais, comparativamente, os países que têm hoje mais níveis de desemprego, designadamente desemprego juvenil e de longa duração, ou de apoiar mais, através do quadro orçamental comum, países que têm hoje, por exemplo, uma pressão enorme em termos de migrações. E, portanto, nós sabíamos que esses dois critérios não nos beneficiaríamos a nós, mas, com toda a franqueza, isto não é um leilão entre países, isto é, o quadro de uma união política que nos agrupa a todos. Em relação ao terceiro objetivo, que é o de procurar que o critério da equidade seja também um critério relevante, muito relevante, nos programas de gestão centralizada, pois justamente é isso que eu chamei a transversalidade da convergência. Isto faz-se por várias formas, e com isso respondo também a outra pergunta que foi colocada pela senhora deputada. No que diz respeito ao programa Horizonte Europa e a programas conexos, trata-se de criar mecanismos de alguma inscrição territorial da distribuição das respectivas verbas, aquilo a que no linguajar bruxelense se chama o earmarking, e, portanto, alguma atenção à necessidade de haver um maior equilíbrio territorial no acesso a esses fundos. Por outro lado, há necessidade de os respectivos regulamentos obrigarem a parcerias entre, por exemplo, centros de investigação e desenvolvimento de países que estão hoje acima da média europeia, com centros e laboratórios de investigação e desenvolvimento de países europeus que são hoje países de coesão, para que justamente a equidade na distribuição desses fundos seja também marcada. Mas eu insisto no meu ponto. Portugal está hoje num nível de desenvolvimento, designadamente do seu tecido económico, do seu tecido científico e do seu sistema de inovação, que nos deve aconselhar a ter uma atitude menos defensiva no que diz respeito às dinâmicas de concursos competitivos ao nível europeu por acesso a fundos para apoiar a investigação e desenvolvimento no espaço, na energia, na ciência fundamental, na investigação aplicada, na indústria e por aí fora. O mesmo se dirá em relação ao Fundo Europeu de Defesa, porque exatamente aí que nós vamos encontrar uma forma de financiamento incontornável para assumirmos, para respondermos aos compromissos que assumimos, quer no âmbito da NATO, quer no âmbito da política da cooperação estruturada permanente na União Europeia. Eu deixaria, se a Sra. Deputada me permite, as outras questões para próximas rondas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e a sua equipa. E, de facto, relativamente à questão do próximo quadro financeiro plurianual, ele é um tema que é incontornável e continuará a ser alvo de debate, tanto a nível europeu como aqui no Parlamento português. E, na verdade, a ideia com que se vai ficando ao longo que as semanas passam é que a cada esclarecimento adicional por parte da Comissão e a cada semana em que vão saindo novas informações mais específicas sobre esse quadro financeiro, as notícias parece que vão piorando, ou pelo menos aparentemente parece que vão piorando para, não só para Portugal, mas para outros países que também perderão no seio deste novo quadro financeiro e que vem corroborar muitas das críticas também que têm sido feitas. E lembramos também, já agora, que inicialmente todos os grupos parlamentares criticaram a proposta inicial, os cortes anunciados. A grande diferença é o que está na gênese dessa crítica e as alternativas propostas que são muito diferentes e a gênese da crítica difere exatamente porque há uma leitura política também diferente por parte de cada grupo parlamentar, por parte de cada partido político, sobre o próprio projeto europeu, a construção do projeto europeu e das prioridades, acima de tudo, das prioridades políticas que serão dadas ao próximo orçamento e ao próximo quadro financeiro. E, portanto, mantém-se a questão dos cortes, especialmente no segundo pilar da PAC, os cortes na coesão, a criação de novas rúbricas para, como se tem dito, dar resposta às novas prioridades políticas, como seja a questão da segurança e da defesa, migração, mas que na verdade não são novas porque eram preocupações, nomeadamente a questão das migrações, que já existiam e que foram sendo mal respondidas ou respondidas de uma forma insuficiente para o problema que existia, e temos também o problema da alteração de alguns critérios na atribuição de alguns destes fundos. E, portanto, para nós, para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a proposta e as várias indicações que têm sido dadas pela Comissão Europeia apenas vêm demonstrar as incongruências de um projeto europeu que, entre os princípios que proclama e a prática que executa no seu orçamento, tem uma grande diferença, especialmente no momento político a nível europeu cada vez mais complicado, e a recente eleição em Itália, ainda esta semana, infelizmente tivemos essa prova, veio agravar ainda mais esta discussão. A aprovação deste orçamento neste momento afigura-se bastante complicada, e já vários líderes europeus deram exatamente essa indicação, mas também é tanto mais complicada quanto alguns posicionamentos por parte da Comissão Europeia e de alguns comissários especificamente têm vindo a mostrar-se muito irredutíveis e muito vincadas no caminho que está a ser seguido, nomeadamente as últimas declarações da semana passada do comissário Oettinger, que foi muito irredutível sobre a posição da própria Comissão Europeia sobre as propostas que têm sido feitas. No entanto, e com as informações que foi dando aqui ao longo desta audição, não deixa de ser estranho, porque aquilo que aparenta estar a fazer o Governo e o seu Ministro é tentar dizer que, embora Portugal perca, está a ganhar. E para ser um discurso que também as pessoas não estão a perceber, e de facto é uma mensagem que não cola, porque podemos explicar e ter vários debates públicos sobre qual é que é a diferença entre a questão dos preços correntes e dos preços constantes, e como é que de um lado se ganha e do outro lado se perde, mas no momento ainda mais em que se fala tanto da aproximação dos cidadãos às próprias instituições europeias, que estejamos a ter uma discussão que virtualmente ninguém percebe, porque na prática, que é aquilo que as pessoas sentem no seu dia-a-dia, Portugal vai perder e vamos perder na PAC e na coesão, que são duas matérias que temos vindo a dizer que são importantes, obviamente, e é um discurso um pouco estranho de se ter no momento em que estamos, e são explicações também que afastam as pessoas deste debate ao invés de as incluírem neste debate. Também sabemos que enfim, a proposta que António Costa fez de uma geometria, uma proposta um bocado complicada de não só de compreender, mas de executar, e que gostávamos de questionar, afinal, o que é que quer dizer o Sr. Primeiro-Ministro quando nos diz que Portugal está disponível para contribuir mais, mas não à custa do Orçamento Nacional. Tem-se falado dos novos impostos. Tivemos já essa discussão aqui no Parlamento e no Plenário sobre a possibilidade da criação de novos impostos, mas também considerando que não é uma proposta nada consensual dentro das instituições europeias, nem da Comissão, nem do Conselho, afinal, o que é que esta proposta na prática quer dizer, especialmente o que é que quer dizer para Portugal, porque contribuir mais sem ser à custa do Orçamento Nacional é uma coisa um pouco estranha também, e o que é que na prática isto significa. Mas, na verdade, existem ainda outros problemas. O Sr. Ministro referiu o instrumento de apoio às reformas e o instrumento de apoio ao investimento, que também são instrumentos que já tivemos a oportunidade de criticar, porque de facto eles vão na linha de uma política europeia que, ao invés de, lá está, tem a proclamação da solidariedade entre os povos, mas depois a prática é diferente, porque condiciona, nomeadamente, a rúbrica do investimento a que os projetos possam ou não ser rejeitados consoante determinados programas e políticas europeias que vão ao encontro, obviamente, da questão do semestre europeu e daquilo que tem significado para os povos este tipo de políticas. E aqui em Portugal temos vindo a seguir um caminho diferente, e por isso é que também temos vindo a melhorar, e portanto não são estas políticas de sempre que vão ajudar. Eu gostaria de usar os 2 minutos restantes para colocar outra questão que ainda não foi referida, mas que é absolutamente essencial e já agora terá ou não também incidência nesta questão orçamental, que tem a ver com a questão migratória. Obviamente não podíamos deixar de referir o que se passou nestes últimos dias relativamente à decisão do Governo de Itália de não receber o navio Aquarius com quase 700 pessoas a bordo. Infelizmente, era expectável que a crise humanitária que se está a viver no Mediterrâneo se fosse prolongar durante vários anos, já o sabíamos. As soluções tardaram em chegar, quando chegaram foram sendo implementadas de uma maneira lenta e de uma maneira ineficiente em muitos casos, e especificamente em Itália e na Grécia, em que muitas das medidas, obviamente por ser o primeiro ponto de chegada, muitas das medidas eram vocacionadas para estes dois países, por exemplo a questão dos hotspots, mas que nunca estiveram operacionais todos os hotspots que estavam inicialmente previstos. Por exemplo, há uma recorrente falta de verbas e falta de pessoal a trabalhar nestes locais para poder receber estas pessoas. E o caso extremo deu-se estes últimos dias, em que a decisão italiana, na verdade, é o culminar de um aproveitamento político, especialmente ali no país em questão, com a eleição que tiveram agora recentemente, e que levou à efetivação de medidas que outros países já têm vindo a tomar, de recusar receber refugiados ou migrantes nesta situação, e portanto é mais um país que se está a recusar a cumprir um suposto compromisso europeu. Aqui também a questão orçamental poderá ou não ter influência, mas aquilo que nós vemos é que continua a existir, é mais um daqueles temas europeus em que neste momento é cada vez mais difícil encontrar um consenso, no meio de um orçamento que se afigura com uma geometria quase impossível de haver consenso, com uma crise de refugiados e de migrantes que continua a ter uma vertente humanitária absolutamente assustadora, e com visões cada vez mais populistas e que têm a fazer chegar ao poder governos de extrema-direita, como é que afinal a questão dos refugiados e dos migrantes se vai aqui incluir no meio deste triângulo que é cada vez mais complicado, porque não basta a Espanha ter vindo dizer que recebe o barco, porque isso significa o quê? Que daqui para a frente vamos passar a ter soluções ad hoc para cada barco que chegue à Itália ou à Grécia, e cada país é que vai dizer que quer receber ou não quer receber? Existem determinados compromissos, eles vão ser cumpridos ou não vão ser cumpridos, e isto estará na negociação ou não do próximo orçamento, por exemplo, o cumprimento das matérias humanitárias. E, portanto, são questões que ficam no ar, que não estão totalmente desligadas, da discussão orçamental, parece-me, porque, pelo menos do ponto de vista político, eles terão, esta questão terá que ter alguma conclusão prática, que já devia ter tido há muito tempo, que não tem tido até agora por falta de vontade política de vários governos, sabemos disso, mas também deixar esta questão e, obviamente, deixar a veemente condenação pela decisão do governo italiano relativamente ao navio Aquarius.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço também à Sra. Deputada Isabel Pires as suas questões. E responderei pela ordem porque foi colocando as questões ou os comentários. Diz a Sra. Deputada que, à medida que se vai conhecendo a informação, as coisas vão piorando. Eu queria acreditar em si, mas não consigo. Porque se o corte inicial que serviu de referência para Portugal era 30% e depois passou a 15%, e agora está em 7, e estamos a falar apenas de preços constantes, eu não chamaria a isto estar a piorar. Se o critério de distribuição dos envelopes nacionais das políticas de coesão inicialmente proposto significaria que o indicador PIB per capita teria uma relevância infinitamente menor, infinitamente, enfim, é uma forma de expressão, muito menor do que aquela que deve ter em políticas de coesão, se o facto de essa distorção inicial ter sido corrigida significa as coisas piorarem, também não consigo acompanhar esse raciocínio. E, portanto, as coisas estão a melhorar, mas não estão ainda no ponto em que, do nosso ponto de vista, devem estar. Quer na lógica europeia, quer na lógica nacional, são essas duas lógicas que interessa ter sempre em paralelo. Depois, a senhora deputada diz, parece que Portugal está a perder e a ganhar ao mesmo tempo e como é que nós podemos aproximar-nos dos cidadãos se não formos claros na maneira como apresentamos as coisas. Concordo consigo e farei um esforço para ser claro. E o que é claro é isto. Portugal, que beneficiou apenas nas políticas de coesão de menos de 23 mil milhões de euros no período 2014 a 2020, 22.748 milhões de euros, beneficiaria, se esta proposta inicial fosse a decisão final, de 23.861 milhões de euros. E é muito importante dizer isso às pessoas, que nós, 23.861 milhões de euros, 23 mil milhões de euros, 861. É muito importante dizer isso às pessoas, porque não só este valor representa mais de 3 quartos do investimento que o país realiza através do Estado e das autarquias cada ano, como é um valor substancial que nós temos que utilizar plenamente, melhor, aliás, do que fizemos em quadros anteriores. E isto é uma forma clara de dizer as coisas. Aliás, sempre foi assim que se disse na União Europeia. Sempre se chamaram os bois pelos nomes e sempre se disse, sempre se fez a comparação dos valores a preços correntes. Porquê esta insistência de agora a preços constantes? Eu vejo isso por uma questão de comunicação. No momento em que, mesmo a subida para 1,1% do rendimento nacional, do rendimento europeu bruto, representa ou desperta tantas resistências por parte dos países chamados contribuintes líquidos e por parte da generalidade das suas opiniões públicas, eu percebo esta tentativa da Comissão Europeia de dizer, afinal, isto não cresce tanto, afinal, nós não vamos ainda aumentar mais os recursos com menos um Estado-membro. E peço, julgo aliás que os portugueses têm consciência disso, que quando nós definimos a nossa posição na negociação europeia, tenhamos também em conta este valor. Dizer com clareza é dizer que as políticas de coesão são políticas de apoio ao desenvolvimento regional, não são de apoio aos países, designadamente os dois principais fundos, o Fundo Social Europeu e o FEDER. E, portanto, se a Andaluzia passou do ponto de vista do critério rendimento per capita, de região de transição que é neste quadro, para região de convergência, isso significa que a Andaluzia tem direito a verbas da coesão em número substancialmente superior, em valor substancialmente superior, àquelas a que teve direito no atual quadro. E que isso significa ter mais 8 milhões de pessoas no cálculo populacional dos envelopes nacionais. E, portanto, é natural que a Espanha aumente as suas verbas de coesão. É natural e é justo, senhora deputada, porque o nosso princípio é que as regiões de convergência para a Europa, as regiões menos desenvolvidas da Europa, devem ter apoio europeu para se aproximarem da média. E, portanto, eu acho que é justo que a Espanha, por causa da passagem da Andaluzia de região de transição para região menos desenvolvida, tenha a contrapartida do ponto de vista do apoio europeu. E também me parece que ser justo que a Itália, que tem hoje uma pressão migratória substancial, seja beneficiada pelo facto de, e bem, a Comissão Europeia propor que o critério essencial do PIB per capita seja ponderado também, aliás, numa pequena percentagem do valor total, pelas migrações. Portanto, nós temos que compreender isto para perceber que os outros também compreendam a nossa necessidade de, por exemplo, no instrumento de apoio às reformas, ver reconhecido pelos nossos pares o facto de nós sermos um país saído de um programa de ajustamento. É este tipo de balanceamento que é necessário para que a negociação produza resultados. Porque a posição de entrincheiramento, eu recuso, eu ameaço vetar, e eu não quero isto a nenhum título nem a nenhum critério, eu só quero medir aquilo que no envelope que me cabe está, essa posição a que na Europa hoje cada vez mais chamamos o espírito de Visegrado, é uma posição anti-europeia, anti-integração europeia e que se vira contra os interesses nacionais desses países, como aliás a distribuição dos fundos de coesão por envelope nacional prova à saciedade. E portanto eu estou a responder ao repto da senhora deputada, entusiasmei-me, mas foi, não estou zangado com ninguém, estou apenas entusiasmado com a minha própria argumentação, porque justamente nós precisamos de ser claros. E precisamos de ser claros também no que diz respeito à outra grande questão que colocou, que é a das migrações. Basta, aliás, ver como se alinham as reações dos diferentes Estados-membros à decisão do governo italiano de impedir o acesso do navio com náufragos a bordo aos seus portos, assim violando grosseiramente o direito que se chama, julgo eu, do mar, a lei internacional. Basta ver como se alinham as reações para perceber de que lado é que nós devemos estar e para estar confortáveis com o facto de o nosso lado ser o lado da justiça. Porque nós condenamos essa atitude, evidentemente que louvamos a atitude espanhola, mas dissemos exatamente o mesmo que a senhora deputada acabou de dizer. O gesto de um Estado terceiro dizer eu aceito o navio não resolve o problema. O problema resolve-se em sede do Conselho Europeu com o fechamento das negociações sobre o novo sistema de asilo e com o um passo em frente qualitativo que é preciso dar em matéria de política de migrações. E aí julgo que, aliás, temos a mesma opinião, é entender que a responsabilidade não pode caber apenas nos países de primeira entrada, neste caso a Grécia, a Itália, a Espanha, a Malta, mas sobretudo os três primeiros, nem pode recair apenas nos países de destino final, neste caso a Alemanha. E, portanto, que o sistema de redistribuição dos migrantes pelos 27 Estados-membros é absolutamente essencial para que a Europa tenha um sistema de apoio às migrações. Eu não sei se tenho 30 segundos para esclarecer o que o Primeiro-Ministro disse, no sentido de que nós não podemos penalizar o orçamento nacional quando discutimos o QFP para além de um certo nível, tinha a ver com a proposta que a Comissão Europeia faz de mitigar os efeitos da redução do corte no segundo pilar da PAC com o aumento da taxa de cofinanciamento obrigatória dos atuais 15% para 30%. Isso é que significa um esforço do Orçamento Nacional, que do nosso ponto de vista significa perverter as regras de jogo. Portanto, nós estamos inteiramente disponíveis para aumentar a nossa contribuição nacional para o Orçamento Comum, mas nós não estamos disponíveis para nacionalizar as perdas que resultam de falta de ambição no Orçamento Comunitário.
Obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Quer fazer uma interrupção, não? Sr. Ministro, Secretária de Estado, cumprimento à sua equipa também. E, Sr. Ministro, começo, como é óbvio, pelo tema que está aqui maioritariamente a ser discutido, que é o quadro financeiro plurianual, o próximo quadro comunitário. Sr. Ministro, eu já disse de uma forma muito clara, em nome do CDS, que esta proposta que está em cima da mesa é uma proposta francamente má para Portugal. Mas também lhe quero dizer, com a mesma frontalidade, que me parece que o Governo tem vindo a cometer aqui alguns erros nesta mesma negociação, está a chegar tarde a muitos dossiês e, acima de tudo, está a chegar mal. Primeiro erro. Quando discutimos aquela que devia ser a proposta de Portugal para a dimensão do quadro, comunitário, o aumento efetivo das verbas comunitárias, porque era uma forma de mitigar o facto de um contribuinte líquido com a dimensão do Reino Unido sair. Nós sabemos que este quadro, ao contrário de outros, é negociado numa altura de crescimento económico consolidado na Europa, mas quando nós começámos a discutir esta mesma matéria, o CDS alinhou com a proposta que o Parlamento Europeu tinha aprovado de subir para 1,3% do rendimento europeu esse mesmo quadro, e o Governo não quis acompanhar esta proposta, ficou a meio da ponte, expressão minha, com uma proposta de 1,2%, perdeu margem negocial, e a verdade é que a proposta final que veio a estar em cima da mesa é uma proposta de 1,1% do rendimento, coisa que nós continuamos a criticar. Primeira pergunta, no próximo Conselho Europeu esta matéria vai ser discutida, o que é que o Governo vai defender? Vai defender um reforço do orçamento, um aumento do orçamento, e vai defender um aumento do orçamento para quanto? Qual é que é a verba que o Governo vai defender? Segunda questão, que hoje também já foi aqui falada. Sr. Ministro, quando nós olhamos aqui para a distribuição das verbas do ponto de vista europeu, nós percebemos que há muitos critérios que estão em cima da mesa, os critérios da coesão, da convergência, novos critérios que estão certamente em cima da mesa. Mas certamente também percebemos que essa geografia de interesses é uma geografia muito variável. E essa geografia de interesses muito variável devia ter colocado Portugal numa posição que ainda por cima é a nossa posição clássica de ter capacidade de dialogar com muitos países que têm interesses que são interesses diferentes. A verdade, Sr. Ministro, é que um grupo de discussão, que era um grupo de discussão muito relevante para Portugal, que era o grupo dos amigos da coesão, deixou praticamente de ter expressão. Entre o final de 2015 e 2017, o Governo deu-nos indicação que foi a uma reunião do grupo dos amigos da coesão. E quando nós olhamos, Sr. Ministro, para esta distribuição de verbas, há muitas matérias que se tornam muito difíceis de perceber. Torna-se muito difícil de perceber porque é que todos os países do sul da Europa crescem em verbas da coesão, com exceção de Portugal e de Malta. Nós estamos a falar de países como Espanha ou Itália. Torna-se muito difícil de perceber, Sr. Ministro, como é que dos 5 países na União Europeia que tiveram processos de assistência, uns mais formais, outros um bocadinho mais informais, como foi, por exemplo, o caso de Espanha, desses 5 países, Portugal, conjuntamente com a Irlanda, é o único que não cresce do ponto de vista das verbas da coesão. É muito difícil explicar isto às pessoas e certamente que o Governo aqui, se calhar, devia ter tido um bocadinho de mais cautela do ponto de vista da negociação destes mesmos interesses. Mediamente quando nós vemos que o país que mais cresce, por exemplo, é a Roménia, seguida a Bulgária, da Grécia, a Itália, a Finlândia, a Espanha, Chipre, o próprio Chipre consegue também aqui subir, foi um país que esteve sobre assistência. Terceiro erro, Sr. Ministro. A questão dos impostos europeus. Desde o início que o Governo português, bastante isolado até nesse sentido, face a alguns Estados que têm sempre posições bastante relevantes nesta matéria, colocou as fichas todas, desculpe uma expressão, na questão dos impostos europeus. Estamos a falar de impostos cobrados ao nível europeu que constituem recursos próprios da União. Expressão do Primeiro-Ministro de Portugal. Em vez de, por exemplo, propor o que o CDS propôs desde o início, que houvesse algum aumento da contribuição nacional para suportar este aumento dos próprios orçamentos. Foi um erro. E é um erro que na sexta-feira passada o Primeiro-Ministro me parece que finalmente tentou corrigir. Na sexta-feira passada o Primeiro-Ministro diz que afinal já está disponível para discutir aqui uma matéria que pode passar por um aumento das contribuições nacionais. Pergunta muito concreta e muito focada. No Conselho Europeu, nas discussões que vão existir a partir daqui, o que é que o Governo português vai defender? Vai continuar a insistir nesta tecla dos impostos europeus cobrados ao nível europeu que constituem a receita própria da União Europeia ou admite, neste momento, aumentar as contribuições do Orçamento de Estado, nomeadamente se houver um crescimento para alimentar o crescimento do próprio Orçamento Comunitário ao nível comunitário? Isso leva-me também, Sr. Ministro, à questão que já aqui hoje foi falada da PAC. A Comissão Europeia foi muito clara relativamente à política agrícola comum. Portugal tem uma redução muito significativa nas verbas do desenvolvimento regional, segundo pilar. No caso português, isto é muito mais grave do que nos outros países da União Europeia. A média europeia da distribuição entre o primeiro pilar e o segundo pilar é ter cerca de 80% dos apoios no primeiro pilar e 20% dos apoios no segundo pilar. Em Portugal, por motivos históricos, não é assim. Em Portugal é metade-metade. Há muito poucos países que tenham o que nós temos com esta divisão entre pilares e, por isso mesmo, uma redução no segundo pilar, a qual Portugal está muito exposto, como é óbvio, prejudica muito mais a agricultura e a economia portuguesa. Ora, a Comissão disse que os países têm uma de três opções. Ou contribuem com mais dinheiro para o orçamento comunitário, Segunda opção, transferem verbas do primeiro para o segundo pilar. Terceira opção, contribuem com mais verba internamente, a questão que falávamos há pouco, de ter uma contribuição nacional de 15% para 30%. Para o CDS, já o dissemos muito claramente, a única opção é a primeira. A segunda opção, passar verbas do primeiro pilar para o segundo pilar, não é uma opção, exatamente porque Portugal tem esta divergência face à média europeia, que é ter 50-50, e, portanto, isso não nos resolve coisa nenhuma. Terceira questão, também, contribuir com mais verba interna seria um contrassenso, nomeadamente quando nós percebemos que este governo nem sequer está a apostar também nesse sentido na própria agricultura. E por isso mesmo eu pergunto-lhe o que é que o governo português vai defender face a estas três opções, face a estas três matérias que estão em cima da mesa do ponto de vista da Comissão. E que o Sr. Ministro, também sobre esta matéria, pergunto-lhe uma coisa, porque o Sr. Ministro já por duas vezes falou da regra da unanimidade e do exercício do direito de veto. E é muito importante que um representante do governo português diga aqui aos representantes da população portuguesa, do povo português, os deputados eleitos, uma coisa muito simples. Se no final desta negociação as verbas, este quadro, não for, do ponto de vista nacional, satisfatório, o governo português exerce ou não exerce o direito de veto que tem, porque a regra aqui é a regra da unanimidade. Gostava também que me pudesse responder a essa matéria de uma forma também bastante direta. Depois, segunda questão, nós iremos depois a um conjunto de outras questões, que estão em cima da mesa, nomeadamente a reforma da arquitetura da zona euro, mas o tema das migrações, como é óbvio, Sr. Ministro, é absolutamente inegável. O que se passou nos últimos dias é lamentável do processo, da forma, do ponto de vista do processo da coesão e da solidariedade europeia, já o dissemos também de forma muito clara, mas o Sr. Ministro falava de uma matéria que é a matéria do sistema comum de asilo. Ainda a semana passada, a chanceler Merkel deu uma entrevista a um jornal de Frankfurt, aliás uma entrevista bastante relevante até do ponto de vista da construção da zona euro, a isso irei numa segunda parte, mas onde ela apelava, onde a chanceler Merkel apelava à implementação de um sistema comum de asilo, que era um sistema comum em que se transfere da esfera nacional para a esfera comunitária a decisão do processo de asilo. E eu gostava de saber qual é a posição do governo português perante uma proposta como esta, e uma segunda questão também, aliás ainda hoje os jornais portugueses chamavam a atenção disso. Neste momento nós temos três rotas efetivas de migração para a Europa. A rota que mais cresceu é a rota do Atlântico Oriental. Espanha está muito exposta a essa mesma rota. Neste momento os números são muito semelhantes até entre as três rotas, mas eu perguntava-lhe o que é que o governo português está a fazer, nomeadamente na matéria de vigilância, controle de fronteiras. Nós não tivemos até ao momento ainda nenhum caso em Portugal, mas percebemos que a rota que mais cresce é uma rota muito próxima da nossa fronteira. E gostava de saber o que é que o governo português está a fazer, quer ao nível comunitário europeu, quer ao nível nacional, relativamente a esta matéria. Muito obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado também pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares. O Sr. Deputado pergunta se no Conselho Europeu Portugal vai apoiar ou não o reforço dos recursos do próximo quadro financeiro plurianual, portanto o reforço, digamos, do seu lado da receita, e esse é justamente o primeiro dos objetivos, dos cinco objetivos que eu aqui enunciei, portanto a resposta está dada, sim, é nosso objetivo, porque só com mais recursos é que o quadro financeiro plurianual pode internalizar ou pode processar a saída do Reino Unido, pode integrar uma nova dimensão financeira para políticas de soberania, integração e transição, sem usar como variável de ajustamento a política agrícola comum e as políticas de coesão. Pergunta o Sr. Deputado também se nesse aumento das receitas nós somos a favor do aumento das contribuições nacionais ou somos a favor da criação de novos recursos próprios. O Sr. Deputado conhece a resposta. A resposta é somos a favor de ambos. Foi essa a proposta que nós fizemos, foi essa a proposta que eu aqui apresentei a esta Comissão e à Comissão eventual que trata do QFP, e é a proposta que nos parece a mais produtiva e a mais razoável. E, portanto, nós somos coerentes com aquilo que escrevemos já E, portanto, entendemos que, pelo menos, o teto de 1,2%, que já é objeto de uma decisão tomada por unanimidade pelo Conselho Europeu, deve ser respeitado e, se for possível encontrar uma nova decisão unânime num valor que se aproxime da referência que o Parlamento Europeu apresentou, 1,3%, não será Portugal que se oporá a essa aproximação. No que diz respeito aos novos recursos, já respondi à deputada Margarida Marques e, portanto, não só somos a favor dos novos recursos propostos pela Comissão, como entendemos que ainda há outros que podem ser apresentados e podem ser utilizados, para além do que já referi sobre os serviços digitais desterritorializados, também as taxas sobre transações financeiras são úteis a este propósito. O seu deputado contesta que nós tínhamos abandonado a nossa capacidade de dialogar com vários países. E eu queria contestar essa sua afirmação com factos. Nós temos participado em todas as reuniões do chamado Grupo dos Amigos da Coesão, todas aquelas que se realizaram, todos os seminários que contaram com a presença do Governo português. Estamos agora a organizar uma reunião dos Amigos da Convergência em Portugal. No que diz respeito, por exemplo, à PAC, a contestação, portanto, a afirmação de insatisfação por parte dos ministros da Agricultura reuniu os ministros da Agricultura de Portugal, de Espanha, de Itália, da França e da Grécia, portanto, como vê, outra formação. E no que diz respeito aos novos instrumentos que, do nosso ponto de vista, serão muito importantes para a alavancagem do nosso crescimento económico, como o instrumento de apoio às reformas ou o instrumento de estabilização em situações de crise, aí nós trabalhamos com a Alemanha e com a França. Aí nós estamos próximos da Alemanha, designadamente na lógica da contratualização dos apoios a prestar, e também da França, nomeadamente na exigência de um orçamento próprio da zona euro, porque uma União Monetária, para funcionar em condições ótimas, deve ter uma capacidade orçamental própria e, portanto, pelo menos o novo instrumento de estabilização deve ser entendido como o embrião desse futuro orçamento ou linha orçamental, como se quiser dizer. Diz o senhor deputado que nós somos dos países do Sul, aquele que, juntamente com Malta, perde em termos de preços constantes. É verdade, por razões que são compreensíveis e que, aliás, a perda seria muito maior se nós não tivéssemos resistido e imposto aquilo a que eu já chamei aqui as redes de segurança na diminuição ou no aumento dos recursos afetáveis a envelopes nacionais. As razões são compreensíveis, já as esclareci na resposta à senhora deputada Isabel Pires e, portanto, louvo-me nessa resposta. No seu afã de mostrar que Portugal é o único que perde, o seu deputado Pedro Mota Soares consegue dizer que Portugal, com a Irlanda, é o único que não cresce dentro dos 5 que foram objeto de programas de assistência ou similares. É o único que não cresce. É o único que perde. Portanto, ser Portugal com a Irlanda o único, já de si, é um tour de force lógico que eu admiro. Portugal ganha em políticas de coesão a preços correntes e perde a preços constantes. Na comparação que podemos fazer historicamente, em 2013, Portugal perdeu a preços correntes e perdeu a preços constantes. Portanto, se é essa a comparação que o Sr. Deputado quer fazer, ela é esta. Se quiser, posso repetir os números. Quanto à sua questão relativa à política agrícola comum, qual é a posição portuguesa? Pois a posição portuguesa é de pressionar no sentido de que esta duplicação da taxa de cofinanciamento obrigatória, taxa de cofinanciamento nacional obrigatória para o segundo pilar, esta duplicação não vá avante. Porque justamente a maneira que nós temos de não fazer o Orçamento Nacional pagar a perda no segundo pilar é justamente aumentar a taxa de cofinanciamento comunitária e não aumentar a taxa de cofinanciamento nacional. Pergunto ao Sr. Deputado se eu posso dizer aqui na Comissão, estou disponível para dizer aqui na Comissão dos Assuntos Europeus, que Portugal veta a proposta, a decisão do quadro financeiro plurianual se ela não respeitar os seus interesses. E eu digo-lhe com a clareza com que o Sr. Deputado faz a pergunta que eu seria absolutamente irresponsável se nesta fase da negociação dissesse, ameaçasse com qualquer veto. Esta proposta é uma proposta construída a 27, construída com a Comissão Europeia, construída com o Parlamento Europeu. Nós não somos um país de Visegrado, Sr. Deputado. Nós não definimos uma trincheira e achamos que a União Europeia é o nosso inimigo. Nós somos parte da União Europeia. E como somos parte da União Europeia, contribuímos para uma decisão que, no fim, temos a esperança, temos a convicção de que será a melhor decisão possível, quer para a União Europeia, quer para Portugal, até porque, como todos sabemos, os nossos interesses nacionais coincidem quase sempre com os interesses europeus. Pergunta-me depois, Sr. Deputado, qual é a nossa posição relativamente à ideia que a senhora chanceler exprimiu na sua entrevista do domingo passado. Vamos ver qual é a proposta efetiva. A concessão do direito de asilo é tipicamente uma matéria de soberania nacional. Os Estados, através das suas autoridades próprias, do seu sistema de administração interna, devem decidir a concessão de asilo aplicando a lei internacional, designadamente o direito internacional humanitário, a lei europeia e a lei nacional. Nós estamos, como é sabido e como esta Assembleia sabe muito bem, nós estamos no número daqueles países que dizem que é absolutamente essencial mudar o paradigma da política de migrações na União Europeia e que para isso nós não podemos fingir que o problema das migrações ou dos requerentes de asilo ou do acolhimento de refugiados é apenas um problema dos países a que esses migrantes, esses requerentes de asilo ou esses refugiados aportam. Temos também dito que é mais inteligente do que o sistema de pura distribuição administrativa por cotas dos migrantes ou refugiados a reinstalar diferentes países membros da União Europeia, é mais inteligente uma distribuição que tenha em conta a diversidade dos grupos que demandam a Europa e a diversidade das respostas que eles exigem. E temos dado o nosso próprio exemplo, tendo nós no nosso programa com maior sucesso o programa de integração de estudantes provenientes da Síria que aqui prolongam os seus estudos, e esse é um exemplo de formatação, de modalização dos programas de acolhimento de refugiados e de integração de migrantes que importa a Europa desenvolver se quiser responder à dimensão da vaga com que se confronta. Quanto ao que nós estamos a fazer, pois evidentemente que nós mantemos toda a nossa autoridade do controle das nossas fronteiras. O que nós, ao contrário do, infelizmente, do atual governo italiano, aparentemente, com a prestimosa colaboração, já agora registra-se, do Movimento 5 Estrelas, é só para a conversa sobre os partidos de sistema e a necessidade de atacar os partidos de sistema, ao contrário da decisão do atual governo italiano, nós não confundimos a política de migrações apenas com políticas securitárias, nem nós achamos que é vitória nossa quando expulsamos náufragos para o outro lado. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Não posso responder a essa pergunta.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, agradecer os contributos para esta comissão e a sua intervenção inicial, bem como os esclarecimentos que já tem vindo a colocar aos outros senhores deputados. Senhor Ministro, a prática é o critério da verdade. E dizer que os interesses nacionais, ou melhor, para usar a sua frase, o interesse da União Europeia é coincidente com o interesse nacional e acrescentou quase sempre coincidente com o interesse nacional. Basta olhar para a realidade e avaliar o estado em que, num vasto conjunto de matérias, o interesse da União Europeia é fortemente contraditório com o interesse nacional. Ou melhor, os interesses que se expressam através da União Europeia são fortemente contraditórios com o interesse nacional, porque o interesse da União Europeia é demasiado abstrato, mas aquilo que de facto é levado a cabo através do normativo e da imposição da União Europeia é, na maior parte dos casos, contraditório com o interesse nacional. As liberalizações, concentração monopolista, a moeda única, os mercados únicos, a União Bancária, as privatizações, todas elas resultam em forte prejuízo da República Portuguesa e do interesse nacional. E principalmente dos trabalhadores portugueses, evidentemente. Portanto, não sendo ainda uma questão, é um enquadramento sobre todas as questões que colocarei e, portanto, e que cavam entre nós um fosso que é ideológico, mas que também é de avaliação da prática e da realidade. Senhor Ministro, sobre o próximo quadro financeiro plurianual, o Sr. Ministro vem dar uma ideia de que, portanto, a primeira proposta era demasiado preocupante, levantava demasiadas preocupações, negativa, de retrocesso, mas que a coisa tem vindo a melhorar, ainda que timidamente. E ainda assim levanta um conjunto vasto de preocupações, pelos vistos que expressam a forma como o Governo português encara esta proposta. Mas, Sr. Ministro, nós temos que fazer esta avaliação não apenas neste momento, mas como resultado de vários quadros financeiros plurianuais e, portanto, de um processo que não se inicia agora. E nós temos que fazer uma avaliação sobre este quadro financeiro plurianual que tenha em conta também a experiência que o Estado português foi sentindo através dos anteriores quadros financeiros plurianuais, dos seus cortes, verificar que, por exemplo, se os fundos de coesão, se na existência de fundos de coesão e de política de coesão mais, digamos, mais volumosa do que aquela que agora se propõe, a marca mais presente foi a da divergência, e refiro-me ao PIB per capita português em relação ao europeu, porque só agora se inverteu essa tendência, e vamos ver por quanto tempo se inverterá. Mas a marca mais presente, do ponto de vista de um critério tão válido quanto outros, mas o PIB per capita e outros critérios, a marca foi sempre a da divergência. E estávamos na presença de fundos com dimensão na área da política de coesão que eram superiores àqueles que agora se colocam. E, portanto, será de esperar que eram superiores àqueles que agora se colocam. Não sei como é que vai fazer essas contas, a não ser que vá buscar essas artimanhas retóricas, mas com fundos inferiores no que toca à República Portuguesa. Como é que uma economia que nunca foi compensada pelas suas perdas resultantes da adesão à União Europeia, ao mercado único e à União Económica e Monetária, supostamente seria para isso que serviriam eminentemente os fundos europeus. Portanto, como é que uma economia que nunca foi compensada pelas perdas que teve pode agora ponderar ou aceitar uma proposta que penaliza num conjunto vasto de setores? Por exemplo, a componente competitiva da distribuição dos fundos aumenta em detrimento das distributivas, por candidatura e requisitos, e critério com base apenas em requisitos. A base competitiva aumenta. Ora, a base competitiva é mais prejudicial para Portugal. E, portanto, ainda que o bolo possa ser igual ao próximo, a probabilidade que temos de ir buscar alguma parte desse bolo é menor, porque temos mais debilidades na capacidade de obter fundos através de mecanismos competitivos. E, portanto, isso revela que também há uma intenção, certamente, de concentrar esses fundos nos países que têm mais capacidade de obter fundos através de mecanismos competitivos. Portanto, esta proposta, além das preocupações que o Sr. Ministro colocou, enfim, que são preocupações, evidentemente, que partilhamos no geral, tem ainda estas outras. E certamente não nos ficaríamos por aqui se detalhássemos todas as suas debilidades, principalmente quando confrontadas, lá está, com o interesse nacional. E, portanto, há uma resposta que o Sr. Ministro não deu ou se deu me escapou, que já foi aqui colocada, inclusivamente pelo Sr. Deputado Mota Soares, que é até onde é que o Governo da República Portuguesa utilizará as suas capacidades para impedir que esta proposta entre em vigor e seja adotada como o quadro financeiro plurianual futuro. Senhor Ministro, para terminar, gostava também de ouvir a opinião do Governo português sobre a redistribuição dos deputados no Parlamento Europeu, de 25 deputados para 24 deputados, depois para 21 deputados, Portugal sempre em perda no Parlamento Europeu. Como é que o Governo vê essa, apesar de não tutelar evidentemente o Parlamento Europeu, como é que interpreta e como é que vê essa perda? Ou melhor, agora não recuperação, com a oportunidade que poderíamos ter de recuperar deputados, tendo em conta a saída do Reino Unido da União Europeia. Ou seja, depois de termos perdido 4 deputados através dos processos passados, havia uma possibilidade de recuperar deputados no Parlamento Europeu com a saída do Reino Unido da União Europeia. Essa recuperação não se verificou e, portanto, Portugal fica numa posição ainda mais, ou melhor, igualmente frágil, não recuperando os deputados que podia ter recuperado com esta oportunidade. E termino com o próximo Conselho da Europa e as questões que vão estar em cima da mesa, principalmente a saída do Reino Unido da União Europeia e o aprofundamento da União, ou melhor, dos instrumentos da União num vasto conjunto de áreas, que têm áreas que o Sr. Ministro, o próprio Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado têm demonstrado insistentemente um forte empenho, que parece que a melhoria das condições de vida em Portugal tem alguma relação com o avanço dessas áreas da União, quando a realidade demonstra exatamente o contrário. Mas como é que o Governo está a preparar a participação nesse Conselho e em que medida é que já se pode, de certa forma, antecipar o que é que o Conselho pondera neste momento sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e os próximos passos o aprofundamento da União naquelas dimensões, mercados e instrumentos que tanto têm vindo a ser falados como fundamentais para o avanço, sem nunca falar de federalismo, mas sendo isso que está na prática na base de todos esses instrumentos.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu começo por agradecer a observação inicial do Sr. Deputado Miguel Tiago, que contesta a minha ideia de que o interesse nacional e o interesse europeu quase sempre coincidem e cava aí um fosso ideológico entre nós. Eu aceito que existe esse fosso, mas sabe que justamente o interesse nacional e em particular dos trabalhadores tem-nos servido de ponte levadiça pela qual nós superamos esse fosso. Portanto, não é a essência do fosso que nos impede de conversar e de frequentarmos a casa um do outro. E o mesmo se verificará relativamente ao quadro financeiro plurianual. Porque o Sr. Deputado diz e bem que o principal critério deve ser o critério da pujança da nossa economia, do bem-estar das nossas populações. E registra que no decurso deste século tem havido uma divergência do desenvolvimento de Portugal comparado com a média europeia, se for medido em produto interno bruto per capita, significativa, felizmente contrariada nos últimos anos, nos anos pós-crise e nos anos do governo para cujas políticas o seu partido também coopera. Mas a razão deve ser encontrada nisto, no facto de Portugal, a economia portuguesa, nos inícios do século XX, ter sofrido ao mesmo tempo dois choques muito importantes. O choque da deslocação da geoeconomia para a Ásia e, portanto, o surgimento do mercado europeu de países que exportavam segundo o mesmo padrão de exportações típico tradicionalmente de Portugal, exportações assentes sobretudo em baixos custos e esses baixos custos assentes sobretudo em baixos custos de mão de obra, e o segundo choque, o choque do alargamento a leste da União Europeia, designadamente o alargamento 2004. Que também fez aceder aos mercados europeus países cujo padrão económico não andava longe do padrão português. Depois, esta dupla crise foi ainda mais acentuada pelos efeitos específicos que em Portugal teve a crise internacional, gerada já agora nas entranhas do grande capital especulativo financeiro internacional. A crise de 2008 começou com a falência do banco Lehman Brothers. Convém de vez em quando recordar estas coisas, o deputado concordará comigo que é muito importante recordá-las de vez em quando. E por isso mesmo a nossa a superação destas dificuldades e, portanto, a rota da nossa convergência com a média europeia não há de ser a repetição do padrão económico, designadamente do padrão de exportações, da vinculação apenas ou da sustentação apenas em baixos rendimentos, baixos salários e baixos custos não salariais da mão de obra, porque por mais verbas que tenhamos conjunturalmente dadas por Bruxelas, nós repetiremos esse erro, mas sim, ao contrário, a mudança do nosso padrão de especialização. E diz o Sr. Deputado, porque carga d'água está este agora a falar disto, porque isto tem diretamente a ver com a questão, uma das questões centrais que o Sr. Deputado coloca, que é a questão do acesso aos programas de gestão, gestão centralizada. Eu insisto, nós estamos já a trabalhar e continuaremos a trabalhar intensivamente para que os programas de gestão centralizada, designadamente o Fundo Juncker, que agora vai ter outro nome, os programas de apoio na área da base industrial e tecnológica da defesa e segurança, o programa Horizonte Europa, portanto, o grande programa de apoio à ciência e à inovação económica e organizacional, nós batalharemos intensivamente para que esses programas tenham também uma certa inscrição territorial que lhes garanta que promova maior equidade no seu funcionamento, equidade entre os Estados-membros. Mas, isto dito, não devemos desistir de aumentar mais a nossa participação em fundos desses programas, em razão do fortalecimento que fomos tendo e que vamos tendo da nossa base científica, da nossa base tecnológica, da nossa base económica e empresarial. E isto não é... Isto não são palavras. Quando nós olhamos para o atual Horizonte 2020, portanto o atual Programa de Apoio à Ciência e Tecnologia, verificamos que ao longo deste quadro nós aumentamos de uma participação nossa no conjunto dos recursos por ele disponibilizados na ordem pouco superior a 1%, andou nos 1,1, 1,2%, que nos fazia absurdamente contribuinte líquido para esse programa, isto é, pagávamos mais de cota, para falar assim, do que recebíamos de aplicação. Passamos disso para um valor que hoje anda nos 1,6%. E o nosso objetivo é chegar a 2%. Repare, Sr. Deputado, que 2% de 100 mil milhões são 2 mil milhões, 0,4% de 100 mil milhões são 400 milhões de euros. É desses incrementos que nós estamos a falar. Agora, não nos podemos colocar, mais uma vez, eu peço imensa desculpa de estar a usar esta expressão tantas vezes aqui, mas numa lógica de vice-grado, numa lógica segundo a qual nós estamos aqui, a Europa é o mielheiro a que achamos que temos o direito de aceder apenas por sermos pobres, não queremos saber da Europa para mais nada e A nossa posição é esta trincheira. Não, evidentemente que nós somos ainda um país de coesão, nós somos ainda um país cujas regiões do norte e do centro são regiões menos desenvolvidas, estão abaixo dos 75% da região norte, está abaixo dos 75% da média europeia, e por isso temos direito a fundos de coesão numa percentagem superior, numa proporção superior àquela a que têm direito regiões de transição, e, portanto, esse lado, digamos, redistributivo é muito importante ainda para nós, mas nós também somos países que convergimos com a média europeia do ponto de vista das nossas capacidades, dos nossos recursos, da nossa competitividade. E é muito importante que a Europa se dote dos recursos necessários para não perder a corrida da competitividade, a corrida da inovação, a corrida da ciência e do ensino superior, a corrida da transição energética, a corrida da transição para a economia digital, a corrida da indústria 4.0. E nós temos argumentos para participar. E, portanto, a ideia de que o que interessa é apenas os fundos da coesão. Se nós temos aí menos 7% em preços constantes, isso é uma tragédia, devemos chorar ou ameaçar a birra. É uma ideia que, do meu ponto de vista, não colhe. Evidentemente que precisamos desses fundos, evidentemente que a política agrícola comum continua a ser central para a soberania e a segurança alimentar da Europa, mas nós também estamos no outro terço que define o quadro financeiro plurianual. Também estamos no terço relativo à inovação, à competitividade ou à transição digital. É isto que eu queria dizer. Se a senhora Presidente me permite, em relação ao Conselho Europeu, nós teremos o debate em plenário com o Primeiro-Ministro antes do Conselho. As perspectivas que hoje existem relativamente ao próximo Conselho Europeu não são animadoras. As últimas decisões em matéria de acolhimento de migrantes tomadas pelo governo italiano criam aqui uma ruptura muito delicada. Do ponto de vista do Brexit, nós continuamos sem saber qual é a ideia dos britânicos para o pós-Brexit, para a relação posterior ao Brexit, e onde esperamos alguns avanços, porque o trabalho tem sido feito nesse sentido, é em matéria de reforma da União Económica e Monetária. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passamos agora à segunda ronda. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Posso ter um minuto?
Com certeza. Vamos fazer uma pausa. vamos retomar a nossa reunião, passando à segunda ronda de perguntas ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Dei a palavra à Sra. Deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado de Assuntos Europeus também. E eu gostaria de, nesta segunda ronda, regressar à sua resposta, Sr. Ministro, à sua resposta anterior ao Grupo Parlamentar do PSD, citando uma frase sua, que é a seguinte: não é muito bom para a imagem de Portugal fazer o discurso dos países que mais precisam de coesão. Há pouco o Partido Comunista Português, na sua intervenção, referiu a existência de artimanhas retóricas do Sr. Ministro, mas aqui a artimanha retórica caiu a máscara nesta sua resposta, a dizer que não seria bom para a imagem de Portugal de apostar nesse discurso de ser um país que mais precisa de coesão. E há aqui aquela divergência entre a imagem de Portugal versus a própria realidade dos desequilíbrios territoriais que persistem em Portugal. Fala sobre a questão da corrida da competitividade, da economia 4.0, mas essa corrida da competitividade não se faz esquecendo a realidade do nosso território, não se faz esquecendo a realidade da nossa sociedade e dos profundos desequilíbrios territoriais, esses sim que deveríamos ter ainda persistentemente vergonha desses desequilíbrios que ainda temos no país após tantos anos de integração europeia, e não é vergonha por sermos países de coesão. E é por isso que também reiteramos aqui o nosso lamento pelo facto de Portugal que se tenha resfriado na própria liderança dessa ação concertada por parte dos amigos de coesão. E essa liderança é algo muito diferente do que a participação em workshops com outros Estados-membros. É que ficamos aqui com alguma sensação que existem outros temas que o governo português considera melhor para uma imagem de Portugal, mais glamourosos talvez, e isso é algo que não pode ser feito à margem também do reforço da política de coesão para Portugal e para a realidade do desequilíbrio territorial em Portugal. E também gostaria de utilizar esta audição regimental para falar também sobre essas outras áreas mais glamourosas, quiçá, para o próprio governo português, e é sobre certos relatos que acompanhamos sobre a iniciativa do presidente francês, Emmanuel Macron, sobre uma coligação de voluntariosos na área da defesa. E isto no contexto também de um certo jogo do gato e o rato entre o governo da República e o Parlamento Português, dentro do âmbito da cooperação estruturada permanente, e aproveitar aqui a sua vinda para perguntar precisamente qual é que é a fase desta coligação, como diz a Coalition of the Willing, que vem já dos anos 90, essa expressão, como bem sabe. Essa coligação de voluntariosos no âmbito da defesa, que conta com 11 Estados-membros que pretendem assinar uma carta de intenções já em junho para reforçar ainda mais a estratégia no âmbito da defesa, e entre os quais se encontra desses Estados-membros, entre os quais se encontra Portugal, de acordo com estes relatos. E o contexto disto, como sabe, é a desilusão do presidente francês relativamente aos avanços na cooperação estruturada permanente, que foi abordada no ano passado, e a intenção de avançar com um núcleo reduzido e concentrado nesta área. Perguntar se isto é, de certa forma, como é que é a avaliação do parte do governo português, se isto acaba por criar alguma rivalidade com a própria pesca, com a cooperação estruturada permanente, e compreendemos evidentemente a necessidade de reforçar a partilha de informação e de posicionamentos e análises de situações críticas, seja na vizinhança europeia, seja além também da vizinhança europeia, mas para perceber qual é que é o ponto de situação sobre esta coligação de voluntariosos e o facto de Portugal integrar, de acordo com os relatos que tem apanhado, essa carta de intenções para junho. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também aproveitava para cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e a sua delegação. E eu gostaria de colocar algumas questões a respeito da política migratória, ou melhor, a falta de política migratória da União Europeia a propósito do triste episódio do Aquarius, que não é um episódio novo, é recorrente, fez-me lembrar 2004 e o Cap Anamur, uma embarcação de bandeira alemã que ficou a navegar 23 dias ao largo da costa de Itália com imigrantes ou refugiados, não se sabe, sudaneses a bordo. O Francisco e Catalina, um ano depois, em 2006, também ao bordo, com uma série de imigrantes resgatados, ficou uma semana uma embarcação de pesca pequena que resgatou imigrantes no Mediterrâneo. Portanto, a questão do Mediterrâneo e dos fluxos migratórios no Mediterrâneo é endémica. Há 20 anos que é assim. E a receita da União Europeia tem sido sempre a mesma, a da União Europeia e dos seus Estados-membros, que é o investimento em controle de fronteiras, quando este episódio e mais, o número absolutamente alucinante que subiu exponencialmente em 2006, mesmo depois da Operação Sófia, de mortes no Mediterrâneo, que foi sempre subindo paulatinamente à medida que iam sendo reforçados os controles de fronteiras externas. Portanto, mais que não seja, os factos evidenciam que controles de fronteiras são absolutamente ineficazes para gerir fluxos migratórios e fluxos de imigrantes, mas conduzem a violações grosseiras do direito internacional, neste caso não só do direito internacional de mal, mas do direito da União Europeia, da própria Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E eu gostaria de saber, Ministro, em relação à reforma do sistema de Dublin, que é absolutamente essencial, e não podemos esquecer que o sistema Dublin fala alemão, spricht Deutsch, é um sistema inventado pela Alemanha para, nos anos 90, reduzir, como reduziu substancialmente, os requerentes de asilo, que tinha 600 mil no início dos anos 90 e decresceu logo a seguir a Dublin para os seus 200 mil, onerando, se quisermos, os países da periferia. Estamos numa fase de alargamento, na altura a Alemanha estava na periferia, mas com o alargamento ficou no centro da Europa e naturalmente nunca mais teve nem uma fronteira terrestre externa, nem tem sequer fronteira marítima externa. A única fronteira que tem é a aérea, que é muito mais controlável porque não é tão porosa como as outras. E o sistema Dublin tem naturalmente um critério, que é o critério de primeira entrada, que é absolutamente injusto para com os países da periferia. E eu gostaria de saber como é que antevê as negociações, ou o final das negociações, relativamente ao regulamento Dublin. E também gostaria que comentasse a questão do aumento exponencial. Quando o Sr. Ministro fala da realidade migratória, da dimensão migratória do próximo quadro financeiro plurianual, nós temos que fazer aqui uma precisão muito importante, Sr. Ministro. É que o grosso do aumento, e que é um aumento substancial, de 10 mil milhões para qualquer coisa como 33 mil milhões de euros, não vai ser para as políticas migratórias. Vai ser para a política de controle de fronteiras, que tanto aqui na Europa como nos Estados Unidos se revelou ao longo das décadas absolutamente ineficaz para controlar fluxos migratórios. E apenas perpetua o círculo vicioso de securização das políticas migratórias, que conduzam a um aumento da irregularidade, que conduzam a um aumento, se quisermos, dos lucros exponenciais das redes de imigração clandestina, como está à vista de todos, aconteceu no Mediterrâneo. Só para termos uma noção, com a Operação Sófia, até à Operação Sófia, que é uma operação que supostamente era para desmantelar redes de imigração clandestina, até à Operação Sófia estimava-se que falecessem por ano naquela travessia cerca de 3 mil pessoas. Em 2016 aumentou exponencialmente para quase 5.200 pessoas que faleceram, fazendo o Mediterrâneo a fronteira mais letal do mundo. Mais letal do mundo. E gostaria, Sr. Ministro, de ter algumas informações sobre estes dois aspectos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Três pontos nesta fase e relativamente à questão migratória e sobre as negociações que terão que existir sobre o novo sistema de asilo e que são necessárias, segundo as suas palavras, para resolver os problemas migratórios, e deu aqui alguns exemplos sobre diferentes sistemas de redistribuição de requerentes ou de refugiados ou de migrantes. Não nos parece que irmos por critérios de redistribuição de alguma maneira ad hoc possa resolver o problema. A verdade é que os sistemas de redistribuição que têm vindo a ser negociados ao longo dos últimos dois anos, nem esses sequer foram cumpridos. E o grande problema da crise migratória é que tudo aquilo que tem vindo a ser proposto, conselho após conselho, várias reuniões atrás de várias reuniões, seja de que instituição europeia seja, a verdade é que nunca nada foi cumprido até ao fim. E, portanto, continuamos a ter uma visão da crise migratória como sendo um grande problema e que tem que ser resolvido, e recalca-se sempre várias das decisões que já foram tomadas ao longo dos últimos dois anos e meio, três anos, quase, e na verdade nada muda porque depois nada é aplicado até ao fim ou na sua totalidade ou da maneira mais eficaz como as coisas deveriam ser aplicadas. E portanto, por isso é que temos vindo a dizer que o problema aqui, obviamente, que tem a ver com uma dimensão orçamental, mas tem mais do que tudo, e isso acho que é reconhecido por todos, com um problema político que existe, e sabemos quais é que são as divisões até geográficas. É fácil de identificar os países ou o grupo de países que estão a bordo, entre aspas, destas soluções e os que não têm estado, mas também sabemos, e acho que nesta matéria é a primeira vez que nesta comissão tenho que concordar com uma intervenção da deputada do Partido Socialista, porque de facto, finalmente, alguém veio dar razão relativamente à questão securitária. É que de facto ela não resolve o problema. E nós temos vindo a dizer, e já agora, o aumento que existe e que está previsto para a matéria securitária também no próximo quadro financeiro, para nós é absolutamente é um não ponto. Porque não deveria existir, porque reconhecendo que tem vindo a ser dito que é uma das novas prioridades da Comissão Europeia, também não achamos que seja ela que vá resolver nada, nunca achamos, e continuaremos a estar contra essa opção. Porque, de facto, quando nós falamos de controlo de fronteiras, na verdade estamos a falar do fechamento do espaço europeu, e dentro do espaço europeu existe também cada vez mais uma deturpação daquilo que é o espaço Schengen em determinados países, não é? E temos vindo a verificar isso mesmo, especialmente com alguns países mais a norte e a leste do território europeu. E, portanto, e fazendo agora aqui a ligação novamente à questão do quadro financeiro, o grande problema deste debate de quadro financeiro não é, no nosso ver, não é tanto ou não é só a questão dos números, e o Sr. Ministro voltou a fazer aquilo que eu tinha dito que estava a fazer, é que ao mesmo tempo que diz que ganhamos, perdemos. E, portanto, independentemente da parte técnica, a nossa grande questão aqui são as prioridades políticas. E esse é que deveria ser o debate, e esse é que deve ser o debate, no nosso entendimento, sobre quadros financeiros plurianuais. E já agora, estar a querer fechar uma discussão a meio de 2019 de um quadro que entra em vigor a 2021, já agora tem muito que se lhe diga sobre qual é que é também a visão que se tem, ou que os atuais líderes europeus prevêem que seja o próximo Parlamento Europeu. E é verdade que não é muito animador o cenário futuro, se considerar as tendências que se têm vindo a propagar, mas isso não significa necessariamente que tínhamos que fechar processos antes do tempo. E, na verdade, eventualmente, durante 2019, 2020, 2021, teremos uma Comissão Europeia e um Parlamento Europeu que não se vai pronunciar porque já foi tudo decidido antes. E, portanto, do ponto de vista democrático, também não nos parece que isto seja a melhor opção possível. E, portanto, há aqui várias questões que vão continuar a ser debatidas. Sabemos que o debate tem sempre a ver com visões de fundo que se têm sobre o projeto europeu e sabemos das divergências que existem relativamente a esse mesmo projeto europeu. Não é aqui, e nunca usamos essa expressão, dizer que somos mais pobres ou utilizar essa desculpa, foi uma expressão usada por si, para dizer que queremos mais, tem a ver com uma dicotomia e com uma antagonia que tem existido ao longo dos tempos entre a proclamação de princípios que as instituições europeias fazem e a prática que depois aplica nos vários países e podemos, obviamente, ir sempre à questão da Troika e de quem quis ser mais troiquista que a Troika, mas infelizmente hoje ainda temos também um bocadinho esse resquício nomeadamente com as questões do déficit e da dívida, que sabemos que seriam questões absolutamente essenciais para resolver vários problemas, nomeadamente até de resolução não só de Portugal, mas também de vários desequilíbrios de vários países europeus, mas continuamos a não querer falar a sério sobre essa matéria, porque de facto tem a ver com escolhas políticas e tem a ver com escolhas ideológicas também do próprio projeto europeu, mas esse será o debate que vamos continuar a ter inevitavelmente e portanto aí não há grande volta a dar, vamos continuar a tê-lo e é mesmo assim. Para terminar, dizer que relativamente a todas estas matérias do quadro financeiro e sobre a posição que especialmente o PSD teve durante este debate, a verdade é que nós sabemos que vai chegar ao fim e o PSD também vai concordar e vai acordar com aquilo que será a posição do Parlamento do Governo português, tal como fez com a cooperação estruturada permanente e, portanto, é apenas outra vez mais uma atuação em matéria europeia de querer dizer que não concorda para depois no final concordar e, portanto, até tem um acordo com o Governo sobre essa matéria e, portanto, está tudo dito sobre também essa atuação.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Senhora Presidente, renovando os cumprimentos de há pouco. Sr. Ministro, eu queria lhe falar muito sobre o próximo Conselho Europeu, porque um dos temas que está em cima da mesa é o tema da reforma da União Económica e Monetária, que é um tema bastante relevante para Portugal, mas permita-me só aqui duas notas muito breves. Sr. Ministro, eu percebo que o Sr. Ministro gosta do... Mas já o conhecemos, faz parte um bocadinho também do... Como alguém diria, não é defeito, é feitio. É um bocadinho, faz parte um bocadinho da sua natureza. Eu gosto muito de usar aqui os números conforme lhe dão um bocadinho de jeito. E agora está muito focado aqui em tentar comparar uma verba de coesão que no último quadro diminuiu e que agora diminui menos. Sr. Ministro, se olhar, por exemplo, para a verba da PAC no último quadro, gostava também de ouvir dizer isso, a verdade é que nós conseguimos até convergir na verba da PAC no último quadro e, como sabe, até conseguimos convergir numa coisa muito relevante que foi a diminuição da comparticipação nacional por imputação a uma participação europeia. E isso foi muito relevante até para conseguirmos dar um salto qualitativo muito, muito importante na nossa agricultura. Segunda nota, Sr. Ministro, se calhar não posso concordar mais consigo quando faz aquele ataque aos países de Visegrado, mas se calhar convinha olhar um bocadinho para dentro de casa, porque eu quando olho para muitos dos argumentos de alguns dos países de Visegrado, são os argumentos que em Portugal eu encontro nas bancadas que se sentam à minha frente no Parlamento. O Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português, a última vez que eu vi, ainda apoiavam este governo e, portanto, convinha também que nesse sentido pusesse um bocadinho também um exame à sua consciência e aos amigos com quem anda. Nem sequer vou citar aquela famosa frase do diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Não é isso, mas convinha refletir um bocadinho sobre essa matéria. Mas vamos, Sr. Ministro, ao tema da reforma da União Económica e Monetária, que é muito relevante e que vai estar em cima da mesa também no próximo Conselho Europeu, no dia 28 e dia 29 de junho. Eu ponho-a aqui porque ela, de facto, tem para Portugal uma importância bastante fundamental. Eu reconheço que o Governo não mudou, no essencial, relativamente à posição do anterior Governo e do position paper que Portugal apresentou. Há uma diferença que não é irrelevante, não vou discuti-la agora aqui hoje, mas há uma diferença que não é irrelevante, que é o facto do Governo do Partido Socialista aceitar a proposta da Comissão da criação de um Ministro das Finanças Europeus. Foi, aliás, uma proposta que levou um pensador que eu admiro bastante, que é o professor Adriano Moreira, a falar até numa tentativa de se criar um Governo sem um Estado, que seria uma novidade histórica. Mas o ponto para nós hoje, Sr. Ministro, e essencial, é percebermos como é que nós conseguimos concretizar uma matéria que é absolutamente essencial, nomeadamente para todos os países a nível europeu, mas também Portugal, para reagirem num cenário de crise, sabendo nós que as crises não é uma questão de se, é sempre uma questão de quando. Neste momento, como é óbvio, quando nós olhamos até para os números do crescimento europeu, não podemos deixar de ficar aqui um bocadinho preocupados e perceber que a concretização dessa União assenta em três matérias. A concretização da União Económica e, certamente, a convergência das políticas, as reformas estruturais é muito importante. A concretização da União Financeira, uma questão também muito relevante. Concluir, nomeadamente, a última perna do tripé da União Bancária, que é acelerar o mercado de capitais, mas também do ponto de vista da parte orçamental e percebendo aqui que há algumas propostas novas em cima da mesa. E uma proposta nova que está em cima da mesa é a possibilidade de passar, fazer evoluir o mecanismo de estabilidade, o mecanismo europeu de estabilidade para uma espécie de fundo monetário europeu. Eu não estou contra a proposta, até acho que é uma proposta que parece fazer sentido, gostava de ouvir a posição do Governo português, mas há uma coisa, Sr. Ministro, que eu gostava de ouvir o Governo português e que se prende com isto. Eu reconheço que esta proposta não constava em nenhum dos documentos estratégicos iniciais com os quais esta discussão começou a ser feita. Lembro-me do blueprint da Comissão para uma União Económica Efetiva, que já tem há cerca de 6 anos, lembro-me do relatório dos 4 presidentes, relatório dos 5 presidentes, não estava em nenhum destes relatórios, não estava em nenhuma destas matérias, e a pergunta que eu lhe faço, Sr. Ministro, prende-se muito com isto. Gostava, antes de mais, ouvir a posição do Governo português, mas como é que é possível, acima de tudo, nós estamos a avançar para uma matéria que tem esta importância, não tendo ainda concretizado matérias que são de absoluta, de fundamental importância para a União Europeia e também para Portugal, como um mecanismo de garantia de depósitos. E por isso mesmo, para nós é muito relevante perceber o que é que o Governo português vai defender neste tema. Não estou à espera que o Governo português esteja contra a criação de um fundo monetário europeu, mas era muito importante que não se deixasse adiar mais uma vez o mecanismo de garantia de depósitos com a criação de uma coisa que certamente não responde àquela que é hoje a nossa maior, ou uma das nossas maiores dificuldades. Eu gostava que nos dissesse aqui o que é que o Governo português vai continuar a defender nesta matéria e qual é que é a expectativa que nós temos de efetivamente conseguir fechar esta mesma dimensão. Eu percebo que hoje a posição do novo governo italiano certamente vai dificultar também esta negociação. Lemos, e já citámos aqui, a entrevista da senhora Merkel este fim de semana a um jornal alemão que nos parece bastante tímida até face àquele interesse, que é um interesse de podermos concluir esta mesma matéria, mas é importante sabermos que voz é que Portugal vai ter no Conselho, que Portugal vai ter junto aos seus parceiros nestas matérias.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para as respostas em conjunto o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelos senhores deputados e começo pela Sra. Deputada Rubina Berardo. Não foi exatamente isso que eu digo, nem é exatamente isso que eu penso relativamente aos países da coesão. Nós caracterizamos por falar com todos. O que eu disse e repito é que não me parece bom para a imagem e a estratégia de Portugal encostar-se aos países da coesão. Primeiro, porque essa já não é apenas a nossa realidade e, por isso mesmo, nós devemos apostar nos 3/3 do próximo quadro financeiro plurianual, que terá 1/3 para a política de coesão, 1/3 para a política agrícola comum e 1/3 para as impropriamente chamadas novas políticas, e nós devemos estar nesses 3/3. Em segundo lugar, porque entendemos que em todos esses 3/3 há lugar para lógicas de convergência. Convergência das economias e das sociedades que sofreram processos de divergência em relação ao padrão, em relação à referência média europeia. E em terceiro lugar, porque entendemos que pode-se fazer política de promoção de competitividade usando instrumentos dos fundos de coesão e, inversamente, pode fazer-se política de coesão usando instrumentos de competitividade. Eu já dei um exemplo, mas queria aqui repeti-lo. O próximo programa Horizonte Europa reservará 10 mil milhões de euros dos 100 mil milhões que o constituem, portanto, 1/10 a verbas de inovação que podem ser aplicadas ao desenvolvimento rural. Esse é um ativo financeiro essencial onde nós devemos ir buscar dinheiro para apoiar políticas de inovação no nosso desenvolvimento rural. Mas outros exemplos podem ser dados. O Fundo Europeu de Defesa também serve para desenvolver a nossa base industrial, também serve para defender melhor as nossas infraestruturas críticas e assim sucessivamente. Mas, para além desta concepção, e para além de, insisto, nós devemos nos colocar numa posição construtiva do consenso europeu e não numa posição de apenas países ou regiões ou pessoas que, colocando-se de fora do espírito europeu, entendem que a Europa só tem que pedir coisas e não dar nada em troca. Há também um problema, digamos, de desempenho, de resultados. A senhora deputada permitir-me-á que lhe leia o nome dos 8 países que mais perdem na proposta inicial da Comissão Europeia no que diz respeito à alocação nacional dos fundos de coesão. Fundos de coesão em sentido amplo, FEDER, Fundo Social Europeu e Fundo de Coesão propriamente dito. Hungria com menos 24%, Lituânia com menos 24%, Estónia com menos 24%, República Checa com menos 24%, Malta com menos 24%, Polónia com menos 23%, Eslováquia com menos 22%. E a senhora deputada acha que é uma linha estratégica produtiva fazermos assentar exclusivo ou predominantemente a nossa negociação dentro do âmbito da União Europeia com estes, em relação a estes países? Portanto, nós devemos, insisto, falar com eles, participar nas reuniões do grupo de amigos da coesão, dos 19 países que o constituem, como aliás temos feito. Temos dito que nos parece que esta penalização que a Comissão propõe em relação a estes países é excessiva e contrária ela própria ao espírito europeu, mas devemos afirmar a nossa posição própria, que é a posição que aliás nos é reconhecida e que neste mês de negociações nos tem produzido resultados. Porque se não fosse a diplomacia portuguesa, garanto à senhora deputada que nós teríamos pelo menos o corte de 15% com que se trabalhava em Bruxelas há coisa de 3 semanas, 4 semanas atrás. Se não fosse a diplomacia portuguesa, se não fosse a ação do governo português e das autoridades portuguesas, nós teríamos uma fórmula de cálculo dos envelopes nacionais da coesão muito prejudicial para Portugal. Se me permite, para rematar apenas do ponto de vista temático, respondo aqui à pergunta colocada pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que me acusa de usar os números a meu bel prazer, então uso os números a seu bel prazer. O Sr. Deputado pergunta-me, isso é política de coesão, mas meta lá a PAC e veja lá como é que fica. Resposta, Sr. Deputado. Se considerarmos esse envelope total, políticas de coesão mais política agrícola comuns, entre 2014 e 2020 nós recebemos 30,7 mil milhões de euros. Vamos simplificar e a seu favor, 31 mil milhões de euros, dou-lhe 300 mil por amizade. E receberemos, se esta proposta fosse avante, no próximo quadro financeiro plurianual, 33 mil milhões. Chama o seu deputado a isto redução de verbas? E eu não chamo, e acho que a aritmética também não chama. Mas aí a aritmética falará por si. Senhor deputado, mas é mesmo, eu estou a usar o mesmo critério que o senhor deputado usou em 2013, senhor deputado. E o senhor deputado, o que eu não contesto as fórmulas de atualização de preços que é entender fazer. O que nós devemos fazer para que a nossa discussão tenha sentido é usar os mesmos termos comparativos de cada vez que fazemos o cálculo. E, portanto, das duas, uma, ou o país perdeu 10% em 2013 na negociação do atual quadro comunitário e digo-lhe agora só vai perder 7%, ou o país ficou com o mesmo valor em 2013 para o atual quadro comunitário, e eu digo-lhe então, aí vamos aumentar 12%.
para as políticas de coesão. E se o Sr. Deputado me desafia a considerar o conjunto das políticas, a lógica é a mesma. O aumento já não é tão grande, mas é um aumento a preços correntes. Se falar em preços constantes, é uma perda, que é uma perda, aliás, inferior àquela que nós tivemos em 2013. Segunda questão colocada pela deputada Rubina Berardo, a questão da Força Europeia de Intervenção. É uma proposta apresentada pela França, a 10 outros países, entre os quais se encontram a Espanha, a Itália, a Bélgica, a Alemanha, o Reino Unido, a Holanda, a Dinamarca, Portugal e a Estónia. Pergunta, estes são países com os quais nos interessa, do ponto de vista da nossa política europeia externa, estar? A minha resposta, sem nenhuma dúvida, é sim, e julgo que a resposta do seu partido é a mesma. Para quê? Para consertar esforços apenas no âmbito da União Europeia? Não. No âmbito da União Europeia, mas sobretudo no âmbito das Nações Unidas e da NATO. Porquê é que essa proposta é especialmente importante para nós? Porque nós temos uma convergência objetiva de interesses no que diz respeito à nossa contribuição para a projeção de estabilidade com a França no Sahel e na África Central. Porque a França tem o essencial do esforço mundial do ponto de vista da estabilização no Sahel e Portugal tem hoje o essencial do esforço mundial do ponto de vista da estabilização na República Centro-Africana. E, portanto, esta iniciativa mereceu o nosso interesse, temos trabalhado, todos os países que poderão formar este grupo. Neste momento, a assinatura da Carta de Intenções está ainda pendente de encontrar um texto que nos satisfaça a todos. Está prevista provisoriamente para o fim deste mês de junho e o Sr. Ministro da Defesa informou a Comissão respectiva, a Comissão da Defesa Nacional, na audição no dia 27 de abril de 2018. E, portanto, tudo isto se faz com a informação devida ao Parlamento e com a colaboração ativa do Parlamento, através da Comissão, que, do ponto de vista do Parlamento, acompanha os assuntos da Defesa Nacional. As questões colocadas pela Sra. Deputada Constança Urbano Sousa e pela Sra. Deputada Isabel Pires sobre as migrações são muito importantes. Eu não desvalorizo a guarda comum de fronteiras, a guarda costeira de fronteiras comum, nem desvalorizo o seu papel. O que faço, ao contrário do que hoje infelizmente é corrente em alguns dos Estados-membros europeus e de que a última reunião dos ministros de Assuntos Internos e de Justiça foi uma infeliz demonstração, o que faço é não reduzir o papel da Guarda Costeira e de Fronteiras à política securitária de fechamento das fronteiras europeias. A Sra. Deputada sabe melhor do que eu o papel inestimável que essa força tem tido em salvar vidas no Mediterrâneo e também a contrariar a ação das redes de traficantes que nele operam. É, aliás, um dos motivos de maior orgulho dos portugueses, o papel muito importante que, por exemplo, a nossa Autoridade Marítima e também outras forças das nossas Forças Armadas e dos nossos Serviços de Segurança e Forças de Segurança têm tido nesse domínio. Agora, a política de migrações não se reduz a essa dimensão, nem tem essa dimensão como seu eixo essencial. E por isso mesmo, aliás, no que nós já vamos sabendo das propostas da Comissão para o próximo quadro financeiro plurianual, está também previsto um substancial aumento do Fundo de Apoio às Migrações, na ordem dos 10 mil milhões de euros. Nós precisamos de migrações e as migrações não se param com paredes, nem com muros, nem com fechamentos. E, portanto, por isso mesmo estamos tão envolvidos e é triste que a União Europeia não possa ter nesse processo uma voz unânime por causa da oposição da Hungria, mas estamos envolvidos, a quase totalidade dos Estados-membros da União Europeia, no Compacto Global das Migrações, que se discute e esperamos vir a ser aprovado em Marrakech no próximo mês de dezembro. E é também essa a bandeira fundamental da candidatura que apresentamos do Dr. António Vitorino, a Diretor-Geral da Organização Internacional das Migrações. Mas não é possível regular o fluxo de migrações e estancar as redes de tráfico humano operando apenas nas costas do Mediterrâneo. É preciso intervir com, não é sobre, é com os países de origem e os países de trânsito das migrações. E por isso é tão importante, espera-se aliás a todo momento a divulgação das propostas da Comissão Europeia sobre essa matéria, mas é tão importante os instrumentos financeiros e políticos europeus de parceria e de apoio ao desenvolvimento da África e sobretudo dos países do Sahel e do Norte de África. E a revisão do sistema de asilo, assim como a revisão do nosso paradigma do ponto de vista do acolhimento dos migrantes, tem de ser feita e tem de ser qualitativa. O problema é que não há, provavelmente hoje, matéria mais divisiva internamente à União Europeia do que esta. E, portanto, as perspectivas até ao próximo Conselho Europeu são perspectivas sombrias, visto que nós, por exemplo, na última reunião de ministros dos Assuntos do Interior e da Justiça, o que vimos foi uma frente não apenas constituída pelos países do costume, mas também por Itália, mas também pelo Secretário de Estado, que então representava a Bélgica, e mesmo o novo ministro do Interior e da Pátria, alemão, também está, digamos, muito pouco sintonizado com a chanceler Merkel nesta área. E, portanto, eu aqui não posso prometer ou posso garantir aos senhores deputados que haja desenvolvimentos positivos. O que eu lhes posso garantir é que a posição portuguesa continua a ser tão clara e tão positiva como conhecem. A senhora deputada Isabel Pires põe a questão do calendário. O calendário não se destina a fechar uma discussão antes dela ter lugar, nem exprimir qualquer receio pela vontade expressa dos cidadãos europeus. Lá estaremos em maio de 2019, cada um assumindo as suas responsabilidades nessa grande luta pela ou contra a Europa, que serão as eleições europeias, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas destina-se a garantir que não ocorra, em relação ao próximo quadro comunitário, o mesmo que infelizmente ocorreu com este, que foi um período de descontinuidade, uma descontinuidade entre quadros, que fez com que o quadro atual, na prática, só começasse ou arrancasse a sério no ano N mais 2, dois anos depois de ter sido aprovado. E, portanto, é esse esforço que é preciso fazer, e para um país que, como disse há pouco, tem mais de 3/4 do seu investimento público, do Estado central, regional ou local, dependente de cofinanciamento comunitário, esta é uma questão essencial e por isso nós acompanhamos a Comissão neste esforço de aumentar o ritmo de discussão necessária a que haja pelo menos um acordo político por alturas da Cimeira de Sibiu. Aproveito o tempo sobrante para responder à questão da senhora deputada Margarida Marques sobre os acordos e as formas de ratificação do acordo sobre o Japão. Muito provavelmente, ok, em julho nós teremos um acordo político chapéu com o Japão, que será objeto de ratificação Estado a Estado e Parlamento a Parlamento. Teremos uma componente de acordo comercial que é da responsabilidade da Comissão Europeia e ratificada pelo Parlamento Europeu, e teremos uma componente de acordo de investimento que é sujeita ao regime de ratificação Parlamento a Parlamento e nos Parlamentos que implicam Parlamentos regionais, também Parlamento Regional a Parlamento Regional. Em relação à UEM, questões colocadas pela Sra. Deputada Margarida Mastro e pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares. A questão, há, digamos, três questões essenciais que estão em cima da mesa. A primeira questão é a da estabilização, ou melhor, da conclusão da União Bancária. A conclusão da União Bancária passa por três instrumentos essenciais, a saber, o Mecanismo Europeu de Garantia de Depósitos, o backstop, portanto, o apoio único para o Fundo de Resolução Bancária, e também um mecanismo que permitirá afastar mais os bancos e a dívida soberana entre si. É um mecanismo tão complicado que eu confesso, para todos os efeitos, que não compreendo inteiramente, mas aqui a Sra. Secretária de Estado, mais a nossa Direção-Geral, estão bem a par desse assunto. Acontece que os alemães estão travando, já desde o vosso tempo, mas continuam travando o seguro europeu o Mecanismo Europeu de Garantia de Depósitos. A nossa posição tem sido sempre: se não puder avançar as 10 medidas que nós julgamos necessárias, que avancem 9, se não puderem avançar 9, que avancem 8, e assim sucessivamente. E, portanto, nós esperamos que, já para a semana, no Conselho de Ministros Franco-Alemão e depois no Conselho Europeu, possa dar-se avanços substantivos, pelo menos na finalização da construção do Fundo Único, do apoio único para o Fundo de Resolução Bancária e neste instrumento de securitização das dívidas. O segundo grande eixo é o eixo relativo às funções de estabilização, designadamente de resposta aos choques simétricos ou assimétricos a que a zona monetária possa estar sujeita. Aí há uma discussão muito viva em curso, mas eu posso tentar descrever o consenso possível neste momento, e sob reserva de evoluções até ao Conselho Europeu, nestes termos. Está neste momento admitido, sobretudo pelos alemães, a necessidade de criar um qualquer mecanismo de estabilização na zona euro. A Comissão exprime esse consenso nas suas últimas propostas apresentadas através de uma criação de um fundo de investimento, de apoio ao investimento em choques assimétricos, no valor de 30 mil milhões de euros. E um fundo que está para além do quadro financeiro plurianual, portanto não é financiado pelo Orçamento da União Europeia, nem assume a forma de subsídios, mas sim assume a forma de créditos com garantias. As garantias é que têm que ser reportadas ou ancoradas no quadro financeiro plurianual, no resto funciona a lógica de um instrumento financeiro. Os alemães dizem que podem admitir isto, desde que se trate de soluções de curto prazo e destinadas para promover o investimento. Coisa, aliás, que os próprios alemães dizem decorre da aceitação de uma ideia que os portugueses vêm apresentando desde há pelo menos 2 anos. Este é um pequeno passo. E por isso é que nós dizemos que este instrumento de estabilização deve ser visto como um embrião do futuro orçamento da zona euro, porque acompanhamos também o Presidente Macron na sua insistência de que não há zona monetária protegida contra choques sem ter uma capacidade orçamental suficientemente robusta. E, por isso, é preciso que estes 30 mil milhões de euros possam ser o embrião de uma capacidade que se vá desenvolvendo, pelo menos no quadro da zona euro. A questão de saber se é um orçamento próprio da zona euro ou se é uma linha orçamental dentro do orçamento do quadro financeiro plurianual é uma questão relevante, mas de natureza meramente instrumental em relação aos grandes objetivos políticos. Mas pode dizer-se neste momento que já está criado o vínculo que nós tanto defendemos entre o quadro financeiro plurianual e a reforma da zona euro. Esse vínculo é criado por os dois instrumentos, representando no seu conjunto 55 mil milhões de euros, o programa de apoio às reformas, ou o instrumento de apoio às reformas, de um lado, e o fundo de estabilização de investimento em circunstâncias de choques assimétricos do outro. O terceiro grande eixo é o que diz respeito justamente ao Fundo Monetário Europeu. Como o Sr. Deputado sabe, também ou melhor que eu, o Mecanismo Europeu de Estabilidade foi um mecanismo criado, salvo erro, em 2012, sob a forma intergovernamental para acudir in extremis aos países mais vergastados, primeiro pela crise internacional, depois pela crise das dívidas soberanas em 2010. E, portanto, esse tem sido um mecanismo intergovernamental que serviu para apoiar esses países, designadamente nos programas de ajustamento, na parte que competia à Europa, e que nós entendemos que deve ser institucionalizado e deve ser institucionalizado de forma, no limite, a consagrá-lo como mais um instrumento da União Europeia como tal. Os alemães têm resistido à ideia de que o Mecanismo Europeu de Estabilidade evolua para um Fundo Monetário Europeu se esse Fundo Monetário Europeu perder a sua natureza intergovernamental. Porque continuam a dizer que é essencial a aprovação parlamentar para garantir que dinheiro alemão possa participar em empréstimos a países em dificuldades e que a condicionalidade associada a esses empréstimos tem que ser validada parlamentarmente na Alemanha. E, portanto, é nesta discussão que estamos, mas provavelmente conseguiremos pelo menos desenvolver o Mecanismo Europeu de Estabilidade e permitir que ele vá assumindo as funções próprias de um emprestador, não sei se diz assim, um credor de último recurso, porque nunca nos devemos esquecer da discussão que tantas vezes tivemos entre 2003, antes do famoso I will do whatever it's need do Mario Draghi. Porque durante muito tempo amputou-se ou quis-se amputar ao Banco Central Europeu a sua capacidade de intervir nos mercados da dívida. E, evidentemente, que o Banco Central Europeu teve que fazer isso exatamente porque nós não dispunhamos de um instrumento que fosse, para todos nós, o credor de último recurso, isto é, o instrumento a que pudéssemos recorrer em caso de dificuldades. E, portanto, é nestes termos que estamos, mas julgo que é de esperar alguma evolução até ao dia 29. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passamos agora à terceira ronda. Estão inscritos 3 grupos parlamentares dos 5. Tem a palavra agora o Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro. Mais uma vez, a questão das regiões ultraperiféricas. Nós todos sabemos da importância dos próximos fundos comunitários para essas regiões e em particular, de um programa, que é o programa POSEI, que é fundamental também para o futuro destas regiões e corporiza o artigo 349 do Tratado, que, no nosso entender, está subutilizado. Parece que, e eu pedi-lhe uma confirmação, que o POSEI está anunciado um corte de 4% nas verbas deste programa. E, efetivamente, gostava-se que confirmasse se assim é e qual é que é a estratégia do Governo para inverter esta tendência anunciada. Também gostava de saber se, independentemente do resultado negocial que possa vir a ocorrer e ser negativo, se pretende o Governo manter ou aumentar a fatia das verbas comunitárias para as regiões ultraperiféricas. Em especial, existem três grandes reivindicações das regiões ultraperiféricas. E, portanto, neste momento gostaríamos de perceber qual é que é o ponto de situação. Uma delas é a inclusão das regiões ultraperiféricas na rede transeuropeia de transportes, chamadas autoestradas do mar. Uma outra questão tem a ver com a necessidade de viabilização ao acesso das regiões ultraperiféricas ao Fundo de Solidariedade da União Europeia com critérios adaptáveis às realidades destas regiões e, finalmente, a necessidade do reforço das ajudas das ligações aéreas já existentes de forma a melhorar o serviço prestado e a competitividade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Marta Lara Martinho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sr. Ministro, toda a sua equipa, Sr. Ministro. Nos últimos meses nós temos vindo a manifestar a nossa preocupação relativamente ao próximo quadro financeiro plurianual, tendo em conta a importância vital também que ele representa para os Açores em particular, para as RUP em geral, e a proposta da Comissão veio reforçar também a nossa preocupação relativamente à PAC e à política de coesão, cujas propostas são insuficientes e pouco ambiciosas. Eu gostaria de reforçar aqui a importância que a PAC e também o POSEI em particular têm no que diz respeito aos Açores e voltar a insistir na importância da melhoria da abrangência do programa POSEI e na garantia do seu adequado financiamento. Além disso, também a própria proposta de corte da política de coesão não é igualmente satisfatória, tendo em conta o papel fundamental que esta política tem para o reforço da convergência e da competitividade também das RUP. O Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, mencionou que foi um mau começo, mas que, entretanto, registaram-se alguns progressos, embora aqueles ainda não são suficientes, e eu gostaria, de facto, de salientar que, no âmbito da proposta sectorial da política de coesão e no que diz respeito às RUP em particular, há um aspecto que é interessante, que diz respeito ao reforço, à menção de que a União Europeia continuará a atribuir um apoio especial às RUP, a fim de as ajudar a enfrentar os vários desafios que elas enfrentam, e em que é referido um novo apoio específico ao abrigo dos programas Interreg para reforçar a integração das RUP com os parceiros, com parceiros terceiros ou parceiros vizinhos, que era algo que não acontecia até agora, existia entre a Madeira, Açores e Canárias, mas não com parceiros terceiros. No entanto, Sr. Ministro, apesar destes pontos positivos que possam vir, que têm vindo a surgir, que possam surgir no futuro outros, a nossa principal preocupação mantém-se em relação à política de coesão e à política agrícola comum e à necessidade da ambição da própria União Europeia ser acompanhada de um orçamento adequado, nomeadamente no que diz respeito às RUP, e gostaríamos de continuar aqui a reforçar a necessidade de uma defesa do Estatuto de Ultraperiferia de modo transversal, abrangendo as várias políticas e os vários instrumentos, e gostaria de colocar duas questões ao Sr. Ministro. A primeira, tendo em conta que também na sua intervenção inicial o Sr. Ministro mencionou 5 objetivos essenciais para esta fase negocial, aquilo que gostaria de perceber é quais são os objetivos essenciais no que concerne às regiões ultraperiféricas. E a segunda, o Sr. Ministro mencionou também igualmente que haverá dentro em breve uma reunião do grupo de convergência, e eu pergunto, Sr. Ministro, se neste âmbito está também Portugal a procurar coordenar e a reforçar a sua posição com os outros Estados-membros que têm regiões ultraperiféricas e, portanto, Espanha e França. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente, renovando os cumprimentos de há pouco. Sr. Ministro, dentro destes 2 minutos, que é sempre um tempo limitado, mas os temas são muitos e variados, gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre o acompanhamento das comunidades portuguesas no Reino Unido, a propósito do Brexit. Esta Comissão tem vindo a fazer um conjunto de audições também sobre esta matéria, uma matéria que nos preocupa bastante. Aliás, recentemente recebemos aqui a Sra. Embaixadora, penso que foi a quarta vez que veio cá, recebemos também recentemente a estrutura Portugal e penso que pela segunda vez, e uma das preocupações que eu manifestei à embaixadora, e confesso que não fiquei tranquilo relativamente à resposta, foi exatamente sobre os obstáculos que ainda se continuam a colocar aos cidadãos portugueses que residem neste momento no Reino Unido e que podem ser afetados neste processo de transição do Brexit. Todos nós sabemos que inicialmente o que era exigido a estes cidadãos era o preenchimento de um relatório, de um formulário com quase 80 páginas, que era uma coisa completamente inacreditável e absolutamente surreal, que eu acho que violava mesmo o direito da União Europeia, que o Reino Unido tem de continuar a cumprir, pelo menos enquanto cá estiver. E o que a senhora embaixadora nos disse é que se vai transferir para um sistema que é um sistema novo, em que o princípio é o princípio em que as autoridades britânicas só perguntam os elementos que ainda não têm, só pedem as informações que ainda não têm. A verdade é que até ao momento continua... peço desculpa? Mas a verdade é que até o momento continua a não saber muito claramente quais é que vão ser os critérios para preenchimento dessa aplicação, continua a não se ter, do ponto de vista até da segurança das pessoas que lá estão, de saber o que é que vai acontecer, e eu gostava de perceber aqui, do ponto de vista do Governo português, das autoridades, quer diplomáticas, quer consulares, que acompanhamento o Governo está a fazer a esta matéria, que previsão é que o Governo tem sobre esta mesma matéria. Depois também, muito rapidamente, só solicitar-lhe uma coisa, Sr. Ministro. Nós temos vindo sempre a acompanhar esta matéria do Brexit, eu não lhe vou pedir, como é óbvio, a cedência de documentos, que são documentos confidenciais nos termos de uma negociação, mas o Governo anunciou, e a Estrutura Portugal ainda anunciaram, que estariam a fazer um estudo sobre o impacto do Brexit na economia portuguesa. Nós sabemos que é o nosso quarto maior parceiro comercial e, portanto, do ponto de vista das nossas exportações tem um grande impacto, do ponto de vista de setores que para nós são muito relevantes, como o turismo, o imobiliário, também tem aqui um grande impacto, e eu gostava de lhe solicitar mais uma vez o envio desse mesmo estudo sobre o impacto do Brexit na economia portuguesa ao Parlamento, porque acho que é um documento muito relevante e nós ainda não tivemos acesso. Depois, uma última nota também, estava previsto para este próximo Conselho de Junho a apresentação por parte das autoridades britânicas de um blueprint, estou a usar a expressão como ela está, mas um documento relativamente extenso, cerca de 150 páginas, para se ter aqui um bocadinho a noção do que é que iria acontecer. Não vai ser apresentado esse documento, já foi adiado. Eu gostava de perceber também da parte do Governo português, que avaliação é que o Governo português faz ao adiamento da entrega deste mesmo documento?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está concluída a terceira ronda. Tem a palavra o Sr. Ministro para a resposta conjunta. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Em relação às questões colocadas sobre as RUP, eu começaria por dizer que sim, temos feito uma articulação que foi começada até ao mais alto nível entre os diferentes intervenientes neste processo. O Presidente Macron, o Presidente Rajoy, o nosso Primeiro-Ministro, reuniram-se também com a Comissão Europeia para falar e para sublinhar a importância das regiões ultraperiféricas. Portugal tem sempre esta preocupação. Eu atrever-me a dizer que na lista que o Sr. Ministro indicou como os 5 grandes objetivos, eu poria 6, dizendo que o 7º é este, exatamente, do apoio às RUPs. É uma base do nosso trabalho cotidiano sobre esta matéria. Porque ele não tem só a ver com o POSEI, não temos ainda os valores definitivos do POSEI. Esperamos e estamos a fazer tudo o possível para que os valores sejam similares a preços correntes do que eram no quadro financeiro anterior. Ainda não temos os valores definitivos, mas queremos também, obviamente, trabalhar em tudo o que tem a ver com as políticas agrícolas e com as políticas de transportes, de maneira a que as especificidades da RUP seja aí tomada em consideração. Eu acho que neste momento é o que temos, seguramente continuaremos a trabalhar quer na rede transeuropeia de transportes, quer em relação ao Fundo de Solidariedade, para reforçar a posição institucional da RUP neste contexto. Muito obrigada.
Em relação às duas questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que agradeço. Primeiro, relativa aos direitos dos cidadãos europeus residentes no Reino Unido. Eles estão garantidos. Aliás, foi até agora o dossiê negocialmente mais positivo deste processo, mais positivo do ponto de vista negocial, porque não só se conseguiu salvaguardar todos os direitos dos trabalhadores, dos residentes europeus no Reino Unido, designadamente o direito de residência, de reagrupamento familiar, de portabilidade de direitos sociais, como se estendeu esse conjunto de direitos àqueles que entrarem no Reino Unido durante o período dito de transição, portanto, entre o fim de março de 2019 e o fim de dezembro de 2020. De facto, o Sr. Deputado tem razão, o primeiro instrumento de registro posto em prática pelas autoridades britânicas era absolutamente inacreditável do ponto de vista da sua burocracia. Eu já tive, aliás, aqui a ocasião de explicar nesta comissão o facto de ter suscitado a questão junto do meu colega britânico e dele manifestar o seu espanto pelo facto de haver 77 páginas diferentes num formulário para obter a autorização de residência. Nós próprios depois montamos entre os dois países um mecanismo técnico de esclarecimento e felizmente o Reino Unido evoluiu numa posição que faz lembrar o nosso simplex. Portanto, o Estado só pede coisas que não tenha em sua posse acerca de nós. De qualquer forma, porque este é um processo que suscita sempre ansiedades, nós reforçamos os meios consulares no Reino Unido, nos dois consulados de Londres e de Manchester. Nós criamos, ou aplicamos também ao Reino Unido, a figura dos encontros com as comunidades, isto é, o Secretário de Estado das Comunidades e outros Secretários de Estado do Governo participam em reuniões com representantes das comunidades, participaram quer em Londres, quer em Manchester, para ouvir as questões que as pessoas colocam e responder-lhes. E, aliás, o mesmo tem sido feito ao nível da Embaixada. E, portanto, eu diria que, em relação à situação dos que já residem no Reino Unido ou que aportarão ao Reino Unido até ao fim do período de transição, eu estou hoje relativamente tranquilo, só não estou relativamente tranquilo, porque, como o Sr. Deputado sabe, a regra de uma negociação é tudo está, nada está acordado até tudo estar concluído, portanto há sempre essa incerteza residual, mas a minha preocupação hoje concentra-se mais no futuro, na futura política de migração posta em prática pelo Reino Unido, visto que o Reino Unido tinha prometido para outubro passado o livro branco sobre essa política, ainda não o publicou, e nós, os 27, já tivemos que dizer ao Reino Unido que há duas coisas que não aceitamos do ponto de vista de acordo futuro que implique, que envolva, nem que seja parcialmente, a dimensão migratória. A primeira coisa que não aceitamos é a discriminação por grupos profissionais, aquela lógica de vêm uns quadros que a gente precisa, os trabalhadores menos qualificados, nós não os queremos cá, e também não aceitamos discriminação por nacionalidades. Venham portugueses e não romenos, luxemburgueses e não polacos, ou assim sucessivamente. Quanto ao outro livro branco, outro documento, que o Reino Unido se tinha comprometido a apresentar até ao próximo Conselho Europeu, tudo leva a crer que também esse compromisso não seja cumprido. O problema essencial e que faz deste momento, neste momento negocial em torno do Brexit, também um momento um pouco sombrio, é que, por um lado, continua sem se encontrar uma saída lógica para este facto. O Reino Unido quer sair da União Europeia,
Isto significa que quer estabelecer uma fronteira com a União Europeia, tudo bem no que diz respeito à sua fronteira com a França, ou com a Holanda, ou com a Dinamarca, mas a fronteira do Reino Unido com a União Europeia, que implica desenhar uma fronteira na República da Irlanda, não é aceitável nem pelo Reino Unido, nem pela Irlanda, nem por nós todos. Como eu digo sempre, deixemos estar os nossos demónios europeus bem fechadinhos na arca em que eles foram fechados. E o acordo de Sexta-feira Santa fechou uns demónios responsáveis por muitos milhares de mortos numa arca e convém não abri-la. Agora, a contraproposta que nós fizemos ao Reino Unido foi, então, para todos os efeitos, consideremos que a fronteira existe entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha. O Reino Unido não aceita e, portanto, continuamos sem encontrar uma saída lógica para isso. Mas, mais importante do que isso, encontramos sem conhecer uma posição comum do governo britânico sobre o que querem da relação futura. A Câmara dos Lordes pronunciou-se pela manutenção da União Aduaneira, a Primeira-Ministra umas vezes propõe o prolongamento por termo incerto da União Aduaneira até se encontrar outra solução, o Ministro responsável pelo Brexit ameaça demitir se as coisas voltam atrás e, portanto, é muito difícil negociar com um governo que não tem até ver, e que eu saiba, uma posição comum sobre este elemento essencial, que é o seguinte, já que este é um divórcio estranho, porque quero divorciar-me agora para casar contigo amanhã noutro cartório, sem saber qual é o cartório e qual é o tipo de casamento que o divorciado quer, é muito difícil acertar um divórcio que não seja litigioso. A última coisa que nos interessa é um cenário de ruptura na negociação. Quanto ao estudo, quando ele está a ser finalizado, e evidentemente será comunicado ao Parlamento. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Acabamos a nossa audição regimental. Agradecemos mais uma vez ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado e à delegação que os acompanha a disponibilidade para ter estado a responder às perguntas dos membros desta Comissão e teremos a oportunidade de nos ver, sobretudo com a Sra. Secretária de Estado, no próximo Conselho Europeu. Para o Sr. Ministro, a continuação de rápidas e definitivas melhoras.
Muito obrigado.